Senhoras e senhores deputados, bom dia. Iniciamos aqui a nossa reunião de hoje. Como sabem, a nossa ordem de trabalhos inicia-se com o requerimento do Grupo Parlamentar do PS, que resulta na audição do Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, a propósito do estado da execução do plano e dos constrangimentos identificados e medidas corretivas em curso. Antes de mais, permita-me que dê as boas-vindas ao Dr. Pedro Dominguinhos e à sua chefe de gabinete, Dra. Sandra Pinto. Muito bem-vindos e obrigado pela vossa disponibilidade para prestarem os esclarecimentos devidos à Assembleia da República através da nossa comissão. Sem mais delongas, uma vez que o requerimento e a iniciativa pertencem ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, para iniciar esta audição. Tem 7 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da CNA do PRR, o Sr. Professor Pedro Dominguinhos e também o seu chefe de gabinete, e senhoras e senhores deputados. Quero começar por saudar a Comissão Nacional de Acompanhamento por aquilo que tem sido o trabalho que tem vindo a fazer ao longo do tempo no acompanhamento do PRR, quer no trabalho no terreno, que nós acompanhamos naquilo que é também são as declarações públicas do Sr. Presidente, mas também pelo relatório extenso, exaustivo e detalhado que os vários membros da Comissão de Acompanhamento e os promotores dão para aquilo que é o escrutínio e a transparência da execução do PRR. Sr. Presidente, 2 anos depois, os problemas no PRR agravaram-se. Os problemas identificados pela Comissão Nacional de Acompanhamento, assinalados pela CNA em 2023, agravaram-se significativamente. Diz o relatório, na sua página 24, que o seguinte: as recomendações formuladas em 2023, relativas à celeridade, ao funcionamento, à simplificação, foram reiteradas em 2024 e 25 e encontram-se em 2026 amplamente confirmadas, tendo passado de riscos potenciais a constrangimentos efetivos na execução. Ora, esta afirmação é bastante esclarecedora e o que, no fundo, demonstra é um padrão recorrente de atrasos acumulados na avaliação de candidaturas, demora na contratualização, atrasos nos pagamentos, falhas nas plataformas e excesso de burocracia. Deixaram de ser riscos potenciais e passaram a ser problemas reais de execução. E, por isso, 2 anos depois, há um sério risco de perda de fundos do PRR. E, de acordo com a Comissão Nacional de Acompanhamento, há cerca de 1/3 dos investimentos que está em situação preocupante ou crítica. Portanto, dito de outro modo, há um risco elevado de incumprimento de 1/3 do PRR. E, por isso, a primeira pergunta que lhe deixo, Sr. Presidente, é qual é o montante global que está em causa, em caso de incumprimento destes projetos? Dito de outro modo, quanto representa este 1/3 em risco no PRR? Ou, se quiser, quais são as balizas de perda de montante que podem estar em risco, quer num cenário otimista ou mais pessimista. Estamos, portanto, a cerca de 4 meses do final do PRR e persistem atrasos graves nas mais diversas áreas, entre as quais nas escolas, que o próprio relatório evidencia, alertando para a baixa execução e atrasos significativos, palavras do próprio relatório. E por isso pergunto, Sr. Presidente, é se tem ideia de qual é o número de escolas que estão em risco de não estar concluídas dentro do prazo do PRR. Estes são projetos, mas há também a potencial perda de fundos, nomeadamente de 1,5 mil milhões de euros decorrentes do potencial incumprimento de reformas previstas no PRR. E por isso aqui questiono quais são os principais riscos para o incumprimento destas reformas, o que é que falta fazer, porque de facto poderemos ter aqui um problema de não recebimento de 1,5 mil milhões de euros do PRR. E para isto há várias razões, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há várias razões porque há um agravamento na análise das candidaturas, há um agravamento nos pagamentos a efetuar e há um agravamento na abertura dos projetos. 2 anos depois, nós podemos constatar atrasos significativos na análise de projetos. Um dos casos paradigmático e exemplificativo é o caso do aviso das comunidades de energia renovável e autoconsumo do segundo aviso do PRR. Neste aviso de energias renováveis, há promotores que aguardam há mais de 1 ano e meio por decisão. Este foi um aviso lançado, desenhado pelo Governo da AD e por isso é da sua inteira responsabilidade. E por isso o que eu pergunto, Sr. Presidente, é se confirma que este concurso ainda está por decidir, se os promotores aguardam há mais de um ano e meio por uma resposta e se, a ser assim, se a 4 meses da conclusão do PRR, o que é que será feito destes projetos e destes promotores, se dispõe de alguma informação. Falemos agora de 2 anos depois, os atrasos nos apagamentos estão a sufocar promotores e instituições. Constata-se um agravamento nos pagamentos aos promotores, aliás, o relatório também dá conta disso mesmo. É o caso da habitação ou do setor social. Há promotores que aguardam, que esperam há mais de 6 meses por pagamentos ou reembolsos. E há promotores que aguardam há mais de um ano pela devolução do IVA não dedutível. Este é o feedback que nós recebemos das entidades. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista procurou todos os distritos do país e são estes as respostas que nos são dadas. E por isso também queríamos saber, se da parte do Sr. Presidente, se é este o reporte que também tem encontrado no terreno, se é esta a ordem de grandeza dos atrasos verificados de 6 meses para pagamentos e mais de um ano na devolução do IVA. Um outro ponto diz respeito que o PRR não está a chegar às pessoas. E para a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR importa, e passo a citar, passar do cumprimento formal ao funcionamento efetivo. Porque, na verdade, o que se constata no terreno, e esta conclusão nossa, é que existem projetos formalmente concluídos, mas que não estão em funcionamento e que, aliás, este grupo parlamentar tem vindo a chamar a atenção. E, nesse caso, são exemplo, trago-lhe 2, poderia trazer muito mais, uma residência de estudantes do Instituto Politécnico de Beja, que foi inaugurada em setembro de 2025, tenho até aqui o recorte da imprensa, foi inaugurada pela presença do Sr. Primeiro-Ministro e Ministro da Educação, e a verdade é que esta inauguração foi feita e 7 meses depois continua sem alojar um único estudante nesta residência. Em Grândola temos mais de 10 habitações que foram aprovadas e financiadas pelo PRR. Estão concluídas há mais de um ano e permanecem sem utilização. Há creches por abrir. Aqui mesmo também chamei a atenção para um caso que reportámos em Alenquer. E, portanto, pergunto, Sr. Presidente, tem conhecimento destes casos que agora enumerei? Tem conhecimento de outros exemplos de projetos concluídos, mas que não estão abertos, que não estão em funcionamento? Por último, 2 anos depois, o Governo vai cumprindo o PRR, mas porque retira investimentos e corta metas. Tem apresentado como sucesso aquilo que é, na realidade, um cumprimento administrativo e ilusório do PRR. Porque a verdade é a seguinte. Desde 2023, o PRR perdeu 85 marcos e metas. É uma redução de cerca de 18%. Com os governos do PS, não houve cortes nas metas e marcos. Pelo contrário, na reprogramação de 2023, resultante do reforço orçamental, houve mesmo um aumento da ambição. E por isso o relatório da CNA refere que as reprogramações apresentadas traduzem em vários casos uma redução da ambição dos investimentos e a retirada de alguns projetos estruturantes. E por isso também queria pedir-lhe um comentário sobre estes cortes em marcos e metas. Por último, há muitos projetos, e estou a concluir, Sr. Presidente, que estão a meio e que muito provavelmente não vão ficar concluídos a tempo dentro do prazo do PRR. E por isso a pergunta final, Sr. Presidente, é, nos termos dos contratos estabelecidos, qual é a consequência para os promotores? Quais são os riscos destes projetos não ficarem concluídos? Terão que devolver os montantes? Vamos ter obras a meio paradas pelo território porque não foram concluídas dentro do prazo? São estas questões que tenho para lhe deixar, Sr. Presidente, agradecendo uma vez mais o trabalho feito pela Comissão Nacional de Acompanhamento e de todos os seus membros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu apelava a que se cumprisse rigorosamente os tempos. A mesa teve aqui alguma condescendência, digamos, nesta intervenção inicial. De todo modo, apelava a todos os seus deputados e aos grupos parlamentares respectivos para o cumprimento rigoroso da nossa grelha de tempos para maior eficiência nos nossos trabalhos. Dr. Pedro Dominguinhos, tem 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, bem como todas e todos os senhores deputados. É um gosto estar novamente aqui. Passados cerca de 4 meses da última audição parlamentar. Agradeço as palavras e dar nota que este 6º relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, à semelhança dos restantes, foi aprovado por unanimidade. Portanto, significa que há uma ampla consensualização dos diferentes atores que a compõem. E tentando ser o mais sucinto e mais direto às suas questões, Sr. Deputado Nuno Fazenda, a primeira questão relaciona-se com o montante. O relatório da Comissão de Acompanhamento analisa a apreciação, ou faz uma apreciação crítica dos investimentos e depois, sempre que isto ocorreu na proposta de reprogramação que foi entregue pelo Governo no dia 31 de março de 2026, coloca em que sentido foi essa reprogramação. Se é ou não na redução de meta, se é na redução do montante financeiro. E, portanto, muitos dos investimentos referidos como críticos obteceram a uma proposta de reprogramação que mitiga muitos desses riscos. Dou três exemplos concretos. As escolas, onde se introduziu o conceito de conclusão substancial, e já agora que está neste momento a ser operacionalizado em articulação com a Ordem dos Arquitetos, para perceber exatamente o que é a conclusão substancial, quando na auto-recessão provisória isso fica referido, para haver uma baliza muito clara naquilo que será a sua análise de evidência empírica. A questão dos centros de saúde, e portanto é outro exemplo, ou então na eficiência energética ou na pobreza energética com o ELAR. Ou seja, nesses três investimentos houve uma redução do número de escolas a ser concluídas, do número de centros de saúde e extensões a ser concluídas, o primeiro na ordem das 20, o segundo na ordem das 92 e o terceiro, por exemplo, no ELAR, que passou de 58 milhões de euros para 15 milhões de euros o montante financeiro. E, portanto, foram mitigados os riscos na reprogramação que foi feito. E, portanto, aqui este potencial em termos de milhões, que seria, se não fosse nada feito, é de algumas dezenas de milhões de euros. Mas há outros investimentos onde, pelo menos que seja conhecido na proposta de reprogramação, não foi incluído uma proposta de redução da ambição. Dou três exemplos. A linha Rubi do Metro do Porto, e que já mais recentemente houve declarações da própria administração do Metro do Porto, que vai haver uma redução, e nós escrevemos no relatório, porque visitámos as obras 15 dias antes da conclusão do relatório, e era evidente que o montante total de 351 milhões de euros era impossível de concretizar, bem como os 5,5 quilómetros e as 7 estações, já agora, as 7 estações não é conclusão, é as plataformas onde assentarão os carris, estarem concluídas. O mesmo se passa com a questão dos equipamentos para as unidades de investigação científica. Há dois concursos abertos. No segundo concurso, a maior parte dos contratos ainda não estão assinados. E eu visitei várias entidades, o Instituto Superior Técnico, a Universidade de Aveiro, e há preocupações muito grandes dos senhores reitores e dos senhores presidentes dessas unidades, porque há problemas do ponto de vista, pelo encerramento do Estreito de Hormuz, da concretização de muitos desses investimentos. E esta é uma meta de execução financeira. São 160 milhões de euros. E, portanto, neste momento, os pedidos de pagamento são muito residuais, apenas foram pagos os adiantamentos. E, portanto, há aqui este montante. Os cuidados continuados é a terceira nota. Eu já responderei na última questão, mas o número de camas que ficará concluída no dia 31 de agosto é muito inferior às 3 mil e poucas que estão neste momento definidas. E não houve redução. Já agora, dar nota, e a reprogramação que está a ser negociada com Bruxelas introduziu novas alterações, a do Metro do Porto é uma delas, e portanto nós ainda não sabemos, pelo menos no nosso conhecimento da Comissão ainda não é, qual será o acordo final. E o próprio Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial assumiu neste fim de semana numa entrevista que fará tudo, ou o Governo Português e o Estado Português farão tudo para que até 31 de maio se consiga concretizar. Portanto, nós neste momento não sabemos exatamente o montante. Podemos estar a falar de algumas centenas de milhões de euros se nada for feito, mas estou convencido que, como é evidente à semelhança das outras reprogramações, tudo será feito para garantir que pelo menos aquilo que é subvenções será concretizado. A segunda questão que me colocou tem a ver com as reformas. São quatro reformas, duas delas na área de energia, e aqui dar nota que, nesses casos, no passado dia 5 de maio, foi colocada em discussão pública uma das reformas, que é as áreas go-to, na área das energias renováveis. E, portanto, isto está em discussão pública, haverá o processo de discussão pública e depois, naturalmente, o processo legislativo será concluído. Tanto que, nas declarações públicas que fiz, referi que essa era uma daquelas onde não haveria um grau de risco muito significativo, porque dependia meramente da decisão do Governo e, portanto, e dessa discussão pública. As outras duas são mais complexas, e aqui o Parlamento tem um papel decisivo na sua concretização, porque estamos a falar na reforma da prestação social única e que, de acordo com declarações da Sra. Secretária de Estado, dará em breve entrada no Parlamento e depois o Parlamento terá que discutir e terá que votar. O resultado, eu acho que ninguém sabe neste momento, até porque ainda ninguém conhece a proposta, e o mesmo se passa com o Estatuto dos Benefícios Fiscais, que também, pelo menos do meu conhecimento, ainda não deu entrada no Parlamento e seguirá o mesmo processo. Portanto, isso são reformas que têm que ser aprovadas no Parlamento, se for esse o caso, terão que ser promulgadas pelo Sr. Presidente da República e terão que ser publicitadas ou publicadas em Diário da República até ao dia 31 de agosto. Portanto, sobretudo, eu diria que o risco maior neste momento é das duas últimas reformas e que equivalerão a cerca de 1.000 milhões de euros. Sobre pagamentos, os últimos 6 meses têm sido particularmente complexos em termos de vários beneficiários intermediários. Por um lado, a questão do pagamento aos centros tecnológicos especializados. Só recentemente foi contratada uma empresa de análise dos pagamentos e os pagamentos estão a ser feitos, há praticamente 5 meses que não são feitos pagamentos para essas entidades. O mesmo se passa no Iru relativamente à Benaut e aos habitação a custos acessíveis. Só muito recentemente foram feitos pagamentos, mas também podia dar o exemplo que, fruto das integrações de vários organismos públicos da reestruturação do Estado, os primeiros 4 ou 5 meses foram muito complicados para pagamentos e, portanto, muitas entidades estão a aguardar vários milhões de euros para pagamento, não apenas dos pedidos de pagamento, mas também do IVA, que é algo complexo. Em termos do concurso que colocou até ontem às 20 horas, porque fiz naturalmente o contacto com vários beneficiários finais, não houve resposta às comunidades de energia renovável. Portanto, eu recordo que o aviso fechou em novembro, nós estamos em maio, são basicamente 18 meses sem resposta e, como é evidente, um concurso que é lançado tem que ter resposta final. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Sobre aqueles equipamentos que não estão em funcionamento, confirmo esses dados, mas posso acrescentar 20 lugares de cuidados continuados em Bragança ou a residência de Oliveira do Hospital do Politécnico de Coimbra. Eu aqui gostava de chamar a atenção por um assunto que é particularmente grave, que é a incapacidade de resposta das redes na ligação aos postos, à rede. Ontem, a semana passada, eu estive em Felgueiras, uma unidade de cuidados continuados, a obra vai estar pronta, mas a Redes confirmou que só em novembro é que vai fazer a ligação do posto de transformação. Uma recomendação que fazemos, tem que haver uma articulação muito forte, senão corremos o risco de ter as obras prontas e não ligação à rede e elas não têm o certificado de eficiência energética. Isso é um alerta que deixamos muito grande. Sobre aquilo que acontecerá, o que está nos contratos é a devolução do dinheiro. E, portanto, isto, do ponto de vista para a habitação e para as escolas, está a ser encontrada uma solução que seja do nosso conhecimento neste momento para o setor social, ainda não foi encontrado. Eu ontem estive em Aljustrel e há uma unidade de cuidados continuados que só ficará pronta em dezembro. Recebi uma missiva da Santa Casa de Misericórdia de Mulgador ao final do dia, exatamente na mesma situação. Portanto, há um risco social claro para não respostas e para o risco de devolução do dinheiro, que, como é evidente, será problemático para essas instituições. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Segue-se o grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, tem 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Pedro Dominguinhos e a quem o acompanha. Muito obrigado por mais uma presença nesta comissão. E deixe-me também agradecer-lhe, Sr. Presidente, pelas, nomeadamente, a última audição em que prestou os devidos esclarecimentos e que foi bastante útil para que nós pudéssemos aprofundar ainda mais as perguntas para esta audição. E também a sua isenção, que louvamos no cargo que desempenha, porque não se inibiu de ser críticas, tanto ao atual governo do PSD como ao anterior do Partido Socialista, que deu início a este processo do PRR. E em relação ao Partido Socialista, eu confesso que, ao ouvir a intervenção do deputado Nuno Fazenda, não sabia se havia de rir, se havia de chorar, mas lembrei-me da Pompeia Sula, a mulher de Júlio César, em que não basta ser sério, é preciso parecer ser. E ver a petulância com que o PS fala do PRR, esquecendo-se que foi o PS que teve que teve um desempenho, esquecendo-se que teve um desempenho muito, muito aquém do esperado, com atrasos sucessivos e que deixou, desculpem a expressão, a batata quente para este governo resolver. Se este governo podia ter feito melhor neste período de tempo, podia e devia, tinha tempo para isso, mas não o fez. Bom, Sr. Presidente, Dr. Pedro Dominguinhos, eu queria colocar-lhe algumas questões concretas, o Sr. já aflorou algumas, mas de questões que são estruturantes para o país e que, por má gestão, tanto dos governos PS como, mais recentemente, do PSD, vão ficar inviabilizadas. O Hospital Oriental de Lisboa, uma obra de grande importância para a região que não vai avançar. Quase uma centena de centros de saúde. E estamos a falar só para já na área da saúde, que é um tema que nos preocupa, preocupa a população em geral, e que está mal, e que está muito mal. E estando mal, inviabilizarmos a construção de um novo hospital, de quase uma centena de centros de saúde, já para não falar nos cuidados continuados que ficaram a perder, e muito, eu pergunto-lhe e peço a sua habitual frontalidade e imparcialidade para responder: há ou não culpa neste processo dos governos anteriores, tanto deste como do Partido Socialista, em questões de matéria de saúde que estão comprometidas para o futuro e que faziam falta? Também em relação a infraestruturas que ajudariam e muito, a população. E falo na linha de metro, tanto a linha roxa de Loures como a linha Rubi no Porto. São obras que, sem dúvida, iam contribuir e muito para a redução do trânsito, para servir as populações, para o que alguns tanto gostam da tal transição climática e tudo mais, eram menos carros a andar. Bom, eu pergunto-lhe, porquê que estas infraestruturas não andam? Porquê que não arrancam? O que é que falhou? E agora, temos que devolver este dinheiro. Um pacote único como o país teve, e creio que não voltaremos a ter tão cedo nos próximos anos, um valor desta dimensão para investimento público, como é que nós vamos fazer? Vamos ter que devolver o dinheiro, as obras vão ficar a meio, as escolas que estavam a ser requalificadas ou construídas vão ficar a meio, vamos ter que devolver o dinheiro, ou então vamos retirar do orçamento do Estado e prejudicar assim também a população, os portugueses, as famílias? Estas são as questões que se impõem. As pessoas estão preocupadas. Ouviram falar em bazuca, em bazuca, em bazuca, mas neste momento não temos nenhuma bazuca. Por causa do Partido Socialista, essencialmente, temos uma pistola de água. Aquilo faz cócegas, não faz moça. E o Partido Socialista é o principal responsável. Daí que eu tenha ficado estupefacto com a intervenção inicial do Sr. Deputado Nuno Fazenda. Mas estou curioso também para ouvir o que é que o Grupo Parlamentar do PSD tem a dizer sobre esta matéria. E concluo, Sr. Pedro Dominguinhos, perguntando-lhe o que é que falhou para que não se concretizassem infraestruturas desta ordem de grandeza e desta importância para o avanço do país, nomeadamente escolas, saúde e infraestruturas, no caso, o metro. E pergunto-lhe também se um país equilibrado, que se diz querer estar na vanguarda, que se diz querer apostar no tecido empresarial, porque temos grandes empresários, e temos grandes jovens empreendedores, inovadores e empresários de excelência. Porquê que não se apostou mais no privado? Porquê que neste país se continua a apostar no público e sempre no público, Estado, Estado e mais Estado? Eu penso que o período da esquerda já terminou. Portanto, é a altura destes governos, e aí é um apontar de dedo direto ao PSD, que se descolem de uma vez da esquerda e da extrema-esquerda e comecem a pensar nos empresários, nas empresas e no crescimento económico deste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Dr. Pedro Dominguinhos, tem 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões do Sr. Deputado Filipe Melo e as palavras também. Permitam-me só fazer uma correção. Eu há bocadinho falei em 58 milhões de euros dos vales ELAR. São 58 mil vales e a redução para 15.500 vales. Peço desculpa pelo lapso. Relativamente à questão do Hospital Oriental e dos centros de saúde, é verdade que isso existiu uma introdução no PRR e depois deixou de ser financiado pelo PRR. No caso do Hospital de Todos os Santos, houve as questões levantadas pelo Tribunal de Contas relativamente aos riscos sísmicos, e, portanto, o que encareceu o projeto e também atrasou o lançamento do concurso, e depois, na última reprogramação, percebeu-se que não era possível a conclusão de um bloco, já agora. O que estava no PRR era apenas um dos 3 blocos, no valor de 100 milhões de euros. De acordo com a informação que existe, e isso aplica-se também às linhas de metro, esses mesmos investimentos deixaram de ser financiados pelo PRR, mas continuam a ser financiados por outros instrumentos. O Programa Sustentável 2030, ou o caso do PT 2030, em alguns desses investimentos, aconteceu com a barragem do Pisão, aconteceu com a desalinizadora do Algarve, e nos centros de saúde, neste momento, alguns dos que não estão construídos ainda não têm um instrumento financeiro. Sejamos claros. Eu sei que as comunidades intermunicipais têm estado em estreita, eu diria, pressão junto do Ministério da Saúde para se encontrar um instrumento financeiro para que se financiem os centros de saúde e as extensões de saúde, bem como, já agora, um conjunto de obras previstas para as várias ULSs que entraram na reprogramação e que, fruto da pouca maturidade das mesmas e do tempo até 31 de agosto, não puderam ficar concluídas. Deixem-me vos dar um exemplo. Eu amanhã vou visitar o ULS de Viseu. Havia um projeto de 20 milhões de euros previsto para um centro oncológico que, atendendo à falta de maturidade do mesmo, não é possível concluir no âmbito do PRR. E para alguns desses investimentos na área da saúde ainda não existe um instrumento financeiro. Não é o mesmo, por exemplo, nas escolas, que no âmbito do acordo assinado entre a ANP e o Governo, à data de 23 ou 24, que há um empréstimo bem, inclusive há já um concurso para as escolas prioridade P1, que foi lançado e está em análise, faltando as P2, as prioridades P2 e P3. E, portanto, esta é uma questão. Também nas escolas, dar nota, e foi uma pergunta que não respondeu ao deputado Nuno Fazenda, nós neste momento temos um risco muito elevado de 30 a 40 escolas não ficarem concluídas na sua globalidade até ao dia 31 de agosto. E aquilo que sei é que neste momento há discussões intensas entre os presidentes de Câmara e as CCDRs e, naturalmente, o Governo para perceber qual é o instrumento financeiro no caso da parte da obra não ficar concluída. Transita para o empréstimo BEI, é da responsabilidade das autarquias que não concluíram as obras. Este é um risco que existe neste momento, porque nós até podemos cumprir a meta, fruto da reprogramação, mas o que é certo é que há obras que não vão ficar concluídas no dia 31 de agosto. E, portanto, é necessário perceber qual será a solução que faça a ser encontrada. No caso da saúde, naturalmente a questão da responsabilidade política é da responsabilidade do Parlamento, e este é fundamental. Há um conjunto de alterações legislativas, desde a extinção das ARS e todo o tempo que decorreu. Eu não sei se todos temos a noção, mas mesmo nos processos de transição e de extinção de alguns organismos e criação de novos, isto significa 5 a 6 meses de indefinição nos procedimentos de passagem das pessoas dos antigos organismos para os novos organismos. Um dos exemplos que dei há bocadinho sobre os atrasos de pagamento deriva exatamente disto. A transição do Fundo Azul, por exemplo, ou do Fundamental para a Agência para o Clima, só se concretizou em termos de transferência financeira, passado 6 meses é que a Agência para o Clima teve a disponibilidade financeira para poder fazer os pagamentos. E, portanto, essas transições ocorrem na saúde, ocorreram várias, bem como a questão das transições da direção executiva, bem como a transformação em ULS. Portanto, no setor da saúde ocorreram várias alterações legislativas que contribuíram para esse maior atraso. E que depois, por exemplo, no caso do concurso dos cuidados continuados, houve atraso no lançamento, houve atraso na análise das candidaturas e, por exemplo, no Norte, houve uma providência cautelar de uma das entidades que fez o processo ficar parado quase 9 meses apenas por causa de um conselho. onde havia essa providência cautelar. O que significou que, em termos de tempo útil, cada entidade teve muito menos tempo do que aquilo que estava previsto inicialmente para a sua conclusão. Depois, nas linhas vermelha, violeta e rubi, há aqui a conjugação, na nossa opinião, de três fatores. O primeiro, e nós dissemos desde muito cedo, que não nos parecia razoável conseguir construir uma linha, como a linha vermelha ou a linha violeta, e eu recordo, no caso da linha violeta, a alteração do executivo camarário contribuiu para a alteração do traçado da linha, que inclusive passou a ter estações enterradas, mas aquilo que é normal, conhecemos nós, é de 6 a 7 anos para a construção de uma linha desta dimensão, que na generalidade é o que vai ocorrer. Este foi o primeiro fator. O segundo foi os atrasos na contratação pública que ocorreram e as providências cautelares. Reparem, a linha violeta só a semana passada, ou há 15 dias, é que ficou disponível para começar a construção, porque até a própria Comissão Europeia levantou questões sobre a produção ou o fornecimento de equipamentos chineses e, portanto, isso levou a que a Comissão Europeia tivesse levantado essas questões. Depois houve uma terceira, que foi também, no caso da linha vermelha, sobretudo na Zona da Estrela, um conjunto de cidadãos, naturalmente legitimamente, que levantaram questões que foram mais complexas. Não tenho a mínima dúvida que isto são investimentos fundamentais para a descarbonização e para a mobilidade sustentável. Também é do nosso conhecimento, e aí temos o mesmo que os senhores deputados terão, que é, o Governo tem dito que essas obras continuarão a ser concretizadas com outros investimentos, mas, por exemplo, na linha vermelha ainda não está definido o empréstimo de BEI para a conclusão total do financiamento da mesma obra. Depois, relativamente à última questão, sobre o que é que falou na questão das infraestruturas, em alguns casos, para além dos três fatores que ocorreu, eu acho que não podemos negligenciar dois fatores fundamentais. Nós tivemos e estamos a ter duas guerras, isto provocou um aumento significativo dos custos, acompanhado de uma conjugação muito relevante do número de obras em curso e com escassez de mão de obra. E, portanto, isto faz com que as obras não tenham a massa, eu diria, humana necessária para a concretização em tempo útil das mesmas. E, portanto, existiram também fatores externos, e o próprio relatório chama a atenção para isto, que introduziram constrangimentos adicionais na concretização dos mesmos. Mas a Comissão levantou esta questão. Há uma pressão orçamental, e aqui sobre o orçamento de Estado nos próximos anos, que é particularmente intensa. Quer pelo financiamento dessas obras que deixaram de ser financiadas pelo PRR, quer também por custos de operação de muitos de investimentos que ficaram concluídos e que agora têm que ser pagos, quer sejam nos sistemas de informação ou na manutenção. Portanto, eu chamava e alertava para um risco financeiro do ponto de vista de acréscimo de despesas que os próprios investimentos PRR trazem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ricardo Carvalho tem 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar o Dr. Pedro Dominguinhos, agradecer muito a sua presença. Vou tentar não cair aqui na tentação de repetir perguntas que tenham sido feitas anteriormente, mas, sobretudo, dar aqui uma nota. Como é óbvio, tem que haver total responsabilidade governativa por parte do Partido Social Democrata ou por parte da Aliança Democrática, assumindo em grande parte os compromissos que tinham sido assumidos pelo anterior governo, no desenho do PRR. Se fosse o PSD a desenhar o PRR no início, como é óbvio, teríamos dado maior pendor ao setor privado em detrimento do setor público, entendendo a importância do setor público, quer na economia portuguesa, quer mesmo nas oportunidades que daí advêm à reorganização do próprio Estado, à modernização do próprio Estado. E foi isso que, de alguma forma, o Governo procurou fazer ao longo deste ciclo, com algumas das reprogramações, mas também introduzindo aqui, sobretudo, o que tem merecido algumas críticas, mas nós vemos como um papel fundamental, o papel do Banco Português de Fomento na execução do PRR, como forma de chegar ao setor empresarial como forma de apoiar a economia portuguesa diretamente e apoiar os nossos empresários. Mas também importa aqui dizer, e já tivemos esta oportunidade em anteriores audições, não só aqui à Comissão de Acompanhamento, mas a outras entidades, que este período também foi um período de veras desafiante no que diz respeito à gestão de verbas comunitárias, porque entre os montantes do PT 2030 e entre os montantes do PRR, nós estamos a falar 44,5 mil milhões de euros para executar, o que coloca uma pressão positiva, por um lado, junto de todos os organismos públicos no que diz respeito à gestão destes mesmos fundos. A política do Governo, eu diria o seguinte, e de forma também com muito fair play democrático, o sucesso do PRR será o sucesso do Governo, será o sucesso do país, mas também em parte, quer dizer, também será o sucesso do Governo que o desenhou inicialmente. Nós vamos a meio, ou seja, o Governo da AD tem metade dessa execução, a anterior metade é do Partido Socialista. O que o Governo fez foi, e não é desculpar o que se passou no Governo Socialista, mas herdámos efetivamente uma situação de atraso. O Governo tentou recuperar esse atraso, acelerando a execução, dotando as equipas de recursos humanos, revendo a questão das plataformas e acelerou essa mesma execução. E dirão o seguinte, os resultados são bons. Eu diria que os resultados são bons face ao ponto de partida. Nós hoje temos 61% das metas cumpridas, temos 56% dos pagamentos executados e temos 68% da dotação executada. E eu não me estou a desculpar com o passado. É uma realidade e por isso é que houve sempre aqui um objetivo do Governo e que nós temos obrigatoriamente destacar, que com as reprogramações foi de alguma forma direcionar, tentar comatar aquele pecado original do pendor entre público e privado, foi redefinir áreas estratégicas, foi não perder verbas e, sobretudo, hoje, felizmente, relativamente à conjuntura que o país vive, foi a preocupação de aproveitar ao máximo as subvenções. Nós hoje, os empréstimos já são pouco relevantes. A República Portuguesa consegue-se financiar com taxas muito mais competitivas, hoje, em mercado primário e secundário, e faz sentido é ter o foco na questão das subvenções e não tanto dos empréstimos. É interessante ver aqui a preocupação quer do Partido Socialista, quer do Partido Chega, com o que resta da execução do PRR. O Soutor já elencou aqui 3-4 reformas que são estruturais para evitar a perda de 1,5 mil milhões de euros e eu estou muito curioso para ver qual é que será a posição quer do Partido Socialista, quer do Partido Chega, porque essas reformas são reformas que estão negociadas, são reformas que é um compromisso assumido e vai ser muito interessante perceber qual é que é o compromisso, quer de um partido, quer do outro, para a concretização dessas reformas e evitar que se perca 1,5 mil milhões de euros de subvenções. E além das subvenções, as reformas efetivamente que o país necessita. Dito isto, eu gostaria de deixar aqui duas ou três questões que têm a ver com o seguinte. Considerando o prazo de conclusão destes investimentos até 31 de agosto, efetivamente onde é que vê, quais é que são os investimentos que considera serem mais críticos e de alguma forma que medidas concretas ainda estão ao nosso alcance, nosso do Governo e do país, que permitam que esses mesmos investimentos tenham que ser priorizados e concretizados. Há uma identificação por parte da Comissão Nacional de Acompanhamento que identifica dificuldades na tesouraria nos beneficiários finais e aqui era importante perceber se o Soutor acha que ainda haja possibilidade de adotar algumas soluções que evitem esses mesmos atrasos e que de alguma forma venham a comprometer ainda a conclusão formal desses projetos. Como anteriormente disse, o objetivo da reprogramação foi manter o foco, tentar inverter o pecado original, mas sobretudo que o país não perdesse investimentos, tendo o Governo sido muito claro desde o início que não haverá projetos que fiquem a meio, tentaremos recuperar ou concluir esses mesmos investimentos por via do Orçamento de Estado, por via do BEI, por via, inclusivamente, eventualmente, PT 2030 ou outros. Mas aí, a questão que lhe colocaria é, esta reprogramação que o Governo fez, ou as duas reprogramações que o Governo fez, tiveram ou não impacto positivo na execução do PRR, e se contribuíram para a redução dessa mesma perda de fundos. E, sobretudo, a pensar no futuro, tendo em conta o próximo quadro de financiamento plurianual, que lições aprendidas, ou seja, o que é que podemos aprender da execução do PRR, uma vez vamos ter um modelo muito similar no que diz respeito ao próximo quadro de financiamento plurianual, que lições aprendidas é que podemos retirar deste PRR? Ou seja, de que forma é que nós podemos preparar a nossa administração pública para um futuro quadro de financiamento plurianual em que o modelo de governança e o modelo de gestão será muito idêntico? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Pedro Dominguinhos tem a palavra, 7 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do PSD. Agradeço as questões. Naquele quadro que ali está projetado e que também consta do relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, é possível ver, e nós comparámos a reprogramação desde o último relatório, porque é de junho de 2025, com a proposta de 31 de março de 2026. E aquilo que salta imediatamente à vista é aquilo que o Sr. Deputado dizia, e também aproveito para responder ao Sr. Deputado Filipe Melo, sobre a questão do IFIC. Na realidade, as reprogramações criaram dois instrumentos financeiros, designadamente um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, gerido pelo Banco de Fomento, e também um instrumento financeiro que substituiu os investimentos na área do hidrogênio e das energias renováveis e do armazenamento e flexibilidade de rede, e esses dois investimentos produziram dois efeitos. O primeiro, é claro, é a diminuição do montante PRR afeto, eu diria, ao Estado, às administrações públicas, e um incremento significativo, eu recordo que o IFIC já vai em mais de 1 milhão de euros para as empresas, quer micro, quer médias, quer grandes. E esta é uma alteração do ponto de vista significativo. Mas tem um outro impacto. É que, na realidade, nós comprámos tempo, ou seja, esses investimentos, por serem instrumento financeiro, a meta com Bruxelas é a assinatura dos contratos. O que significa que nós podemos executar esses investimentos até 2028. E no caso da energia, eventualmente até 2029. Portanto, na realidade, para além desta alteração estrutural em termos público-privado, também ganhámos tempo. Dar nota que esse foi um instrumento negociado com a Comissão Europeia e outros países podiam naturalmente beneficiar. E no caso do IFIC, eu recordo, nós neste momento temos um concurso decidido, que é o da inteligência artificial, mas, Sr. Deputado, eu aqui fazia um apelo ao Banco Português de Fomento, porque até à data de ontem, a maior parte das empresas não tinham recebido os adiantamentos. E passaram 3 meses desde a aprovação das candidaturas. Portanto, é essencial não apenas aprovar as candidaturas, e eu recordo que aqui o adiantamento é generoso, são 70%, e portanto é muito significativo para projetos de 200, 300 mil euros, é essencial. Eu sei que o trabalho administrativo é complexo, mas as empresas precisam do dinheiro, e sobretudo muitas delas foram afetadas pelo comboio de tempestades. Portanto, o pagamento dos adiantamentos aqui é essencial. Sobre aquela questão que me colocou sobre a tesouraria, este é um aspecto crucial neste momento. Eu tenho visitado várias IPSS, como as instituições de ensino superior, que se estão a endividar junto da banca para fazer pagamento aos empreiteiros porque o dinheiro dos beneficiários intermediários não lhes chega. 5, 6, 7 meses é demasiado tempo. E, portanto, em algum caso, como foi com o primeiro direito, o IRU adotou uma adiantamentos até 95% ou até 85%, quando as obras estivessem concluídas ou numa fase muito avançada, mais de 50%. Esta é a alternativa, mas eu recordo uma questão. Todos os pedidos de pagamento têm que ser analisados, porque a evidência e o rigor na análise da despesa têm que continuar. Mas nós não podemos correr o risco de não pagar aos empreiteiros por falta de liquidez e de estar a passar o ónus para as IPSS ou para as universidades ou para as empresas, que é, já agora dar nota, o IAPMEI acho que é um bom exemplo de como fez um caminho muito positivo de aprendizagem ao longo do tempo, quer na celeridade dos pagamentos, quer no acompanhamento dos projetos. Eu ontem estive em Aljustrel, para além dos cuidados continuados, visitei a Almina, que é o maior projeto de descarbonização. São 150 milhões de euros de investimento, significa 90 milhões de euros de investimento elegível e 30 milhões, 28 de investimento de subvenções. Estamos a falar de uma empresa que vai aumentar a capacidade produtiva de 3 milhões de toneladas para 6 milhões de toneladas. Tem um parque fotovoltaico de cerca de 20 hectares. E, portanto, este é um exemplo muito claro de que se cria riqueza, coesão territorial no Alentejo, nesse caso concreto, mas há outros exemplos, e de como um acompanhamento próximo do IAPMEI permitiu o desenvolvimento de projetos. O projeto está concluído no dia 30 de abril, portanto, é um excelente exemplo de como o PRR está a contribuir para a alteração da estrutura produtiva portuguesa. Portanto, Sr. Deputado, eu associo-me totalmente às suas palavras, o que é que o Governo pode fazer e os beneficiários intermediários analisarem mais celeramente as despesas e pagarem mais rapidamente. E esta é uma questão que é crucial sob pena de nós colocarmos em causa a sustentabilidade de muitos dos projetos. O Sr. Deputado disse também algo importante e que eu acompanho, que é nenhuma obra ficará a meio por causa das tempestades ou de outra questão. O que é essencial então é que se encontre um instrumento financeiro para que se diga às IPSS se isso não ficar concluído, o que é que acontece? Para que se diga às autarquias, se os centros de saúde não ficarem concluídos, o que é que ocorre? E como todos sabemos, não pode ser no dia 30 de agosto que se vá dizer isto. Até porque tem que haver, porque há uma questão que é importante, as obras estão em curso, há contratos com os empreiteiros, há compromissos assumidos. Portanto, não se pode parar a obra porque diz que eu agora não tenho financiamento, porque as autarquias, as IPS, as universidades assumiram compromissos com essas entidades. E, portanto, é fulcral antecipação e planeamento. E, portanto, essa é uma das lições que nós temos que retirar para o próximo quadro financeiro. É uma articulação muito forte com os diferentes atores do território, perceber aquilo que é estratégico e planear atempadamente para conseguirmos, como é evidente, ter os instrumentos financeiros para responder. Sobre a questão dos recursos humanos, fruto da natureza que se encontrou, nós temos contratos a termo com a maior parte das pessoas foram contratadas para o PRR. E, neste momento, posso-lhe dar 4 ou 5 exemplos, Agência para o Clima, IRU, Segurança Social, são 3, muitas destas pessoas começam a sair. Porquê? Porque os contratos estão a chegar ao fim, as pessoas têm que pagar as contas ao final do dia e há muitos concursos que também estão abertos para a administração pública, estão à procura. Para além do problema de essas entidades ficarem depauperadas de recursos humanos especializados, porque estiveram a trabalhar nos últimos 3, 4 anos, e, portanto, numa fase final de análise de despesas, significa que nós temos menos pessoas e menos pessoas especializadas e mais difícil de contratar pessoas por 3 ou 4 meses, este é um aspecto fundamental. Se, como disse, e totalmente de acordo, o próximo quadro comunitário vai ter um modelo semelhante, aquilo que me parecia adequado é que se aproveitassem essas pessoas com o seu know-how e se encontrasse um mecanismo que permitisse a sua continuidade. Porque, repare, ser especialista em fundos comunitários é algo que é complexo. Porque nós temos aumentado as regras, o conhecimento, e, portanto, são pessoas que trabalharam nos últimos anos ao longo dessas questões. E uma questão importante, e com isto termino, Sr. Presidente, que tem a ver com o financiamento pós-PRR. Nós estamos a menos de mês e meio de os collabs e os CTIs deixarem de ter financiamento de base para pagamento aos seus investigadores. O compromisso, quando foi assinado o contrato, é que o Estado português assumia financiamento de base. Nós estamos a um mês e meio de acabar o financiamento de base e essas entidades não têm qualquer indicação sobre o que acontecerá no dia 1 de julho. Posso-vos alertar que já há várias collabs a rescindirem contratos e isso significa perda de potencial de transferência de tecnologia e de inovação para o tecido produtivo. Portanto, é um apelo e mais um alerta que deixo, é fundamental definir rapidamente qual vai ser o financiamento de base após 1 de julho de 2026.
Muito obrigado, Dr. Pedro Dominguinhos. Segue-se o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel. Faz favor, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Pedro Dominguinhos, que agradeço a sua presença para mais uma vez estarmos aqui a falar sobre o tema da execução do PRR. Sobre o relatório publicado pela Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR em abril, quero desde já salutar naturalmente mais uma vez o rigor e a forma exaustiva como o realizam, o empenho que todos os envolvidos mostraram neste processo e no seguimento das suas últimas palavras, não é? Que certamente pessoas que vão acumulando experiência, isso também se vai, se nota em todos estes processos. Como tinha referido já nas suas intervenções, a Comissão que preside lida apenas com factos e os seus relatórios baseiam-se naturalmente nesses factos. Neste momento o que sabemos é que faltam 123 dias para a conclusão do PRR e que temos 114 investimentos apreciados, apenas 20% concluídos, 30% alinhados com o planeamento, 17% necessitam de acompanhamento, 18% estão em estado preocupante e 14% em estado crítico, ou seja, um terço dos investimentos está em estado preocupante ou crítico a 4 meses do final. Para além disso, o relatório confirma aquilo que os anteriores já identificavam e que aparentemente continuam sem solução, e isto é motivo de preocupação, daqui salientar os atrasos acumulados nos processos de decisão, a pressão de tesouraria sobre os beneficiários por atrasos de pagamento, incluindo a reposição do IVA, as limitações persistentes das plataformas informáticas e a dissociação entre o cumprimento formal das metas e o funcionamento efetivo dos investimentos de terreno. O relatório deixa ainda recomendações que são, e já foram aqui referidas, mas volto a frisar, de acordo com o relatório, amplamente confirmadas, tendo passado de riscos potenciais e constrangimentos efetivos na execução. Isto é repetido desde 2023, palavra por palavra. E também nas suas declarações públicas, quando a apresentação do relatório, onde disse, e aqui cito, em alguns casos tenho muitas dúvidas de que os problemas identificados sejam corrigidos nos 4 meses que restam. Eu julgo que seria um erro, no nosso entender, ignorar esta avaliação vindo de quem acompanha o PRR no terreno há 5 anos. E por isso, a primeira pergunta que lhe faço, já falámos um pouco sobre isso, mas creio que ainda não chegámos a um valor, que é qual o impacto financeiro concreto para Portugal, no caso dos investimentos que definitivamente não serão concluídos dentro do prazo, não é? Se concretize essa previsão. Depois há aqui uma questão que o próprio relatório coloca e que, no nosso entender, devia ser o principal motivo de preocupação. E aqui falo naturalmente do impacto real destes investimentos. O relatório faz uma pergunta, e cito, qual o impacto destas alterações no potencial transformador do PRR para a economia portuguesa. E ao longo das várias reprogramações, Portugal foi substituindo, de alguma forma, indicadores de resultado por indicadores de execução financeira. Foram retirados marcos, metas, reduziu-se, creio, a ambição. E o relatório é honesto ao dizer que ainda não temos uma avaliação estruturada do impacto real do PRR na economia portuguesa. A questão é que Portugal é um dos países onde o PRR representa uma maior percentagem do PIB. Estamos agora num investimento de cerca de 22 mil milhões de euros. E não sabemos ainda, com rigor, o impacto que este dinheiro está a produzir em produtividade, em emprego permanente, em crescimento estrutural. Só assim conseguimos perceber, ou seja, só analisando estes fatores, é que conseguimos perceber o verdadeiro impacto destes fundos e o grau da dependência da economia portuguesa do financiamento europeu, principalmente num país que tem tido sucessivas, eu diria, crónicas falhas de políticas económicas. A verdade é que parece que todos nos esquecemos do principal objetivo dos fundos. O principal objetivo dos fundos é deixar de precisar desses fundos, é que Portugal atinja uma independência económica e financeira para que possa promover o seu crescimento económico e investimento estratégico sem estar refém de fundos que, na verdade, lutamos por eles, temos alguma influência, mas não os controlamos em absoluto. E quase 190 mil milhões de euros depois, estamos longe desse objetivo. E o que se continua a debater é o tamanho do cheque, a execução financeira em vez da estratégia e o impacto das decisões políticas sobre esse investimento. Dessa forma, e aqui mais uma vez realçando naturalmente a sua experiência e o conhecimento aprofundado que tem desta matéria, o que pode a Comissão Nacional de Acompanhamento fazer para lançar, gostava de deixar esta pergunta, o que é que pode fazer a Comissão Nacional de Acompanhamento para lançar essa agenda de avaliação antes do seu último relatório, e se existe ou não algum trabalho, algum relatório, nem que seja preliminar, que possa fazer uma avaliação séria e concreta de todos estes indicadores e se, na sua opinião, a aplicação dos fundos tem tido a devida consideração e preocupação pela produtividade, a criação de emprego e crescimento estrutural. Estes são os temas que mais nos preocupam, principalmente aqui às portas de um novo quadro de apoio, e que julgo que seria extremamente pertinente fazer esse debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Pedro Domingues, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Miguel Rangel e na última audição, infelizmente, não estava presente, agora está, e, portanto, é com todo o gosto que o revejo novamente. Eu recordo que um dos princípios orientadores do PRR é a adicionalidade. Ou seja, nós não deveríamos financiar projetos que deveriam ser financiados por despesas correntes. E, portanto, muito daquilo que são investimentos, nós, sobretudo os públicos, mas essencialmente os privados, exatamente esta preocupação. Deixe-me dar-lhe dois exemplos ao nível empresarial com um potencial impacto mais significativo. A descarbonização das empresas e as agendas mobilizadoras. Os exemplos que nós temos visto no terreno daquilo que está a ser feito lançam-nos fundadas esperanças de que nós estamos, em muitas dessas situações, a alterar o tecido empresarial, a torná-lo mais inovador porque alicerçado no conhecimento e com orientação para o mercado. E, inclusivamente, nós temos vários exemplos de produtos e serviços já concluídos no âmbito das agendas mobilizadoras e que já estão a fazer o seu percurso em termos de vendas, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. Deixe-me destacar, para além da Almina que falei ontem, dois casos. O primeiro é a construção modular para a habitação. No âmbito de uma agenda mobilizadora liderada pela DST, foram desenvolvidos novos sistemas e fábricas já em funcionamento que estão a permitir que a empresa esteja a construir, quer para residências, quer para hotéis, quer para habitação, construções modulares, que dou-lhe o exemplo da residência de Felgueiras do Politécnico do Porto, que o contrato foi assinado em final de dezembro e que permite cerca de 60 quartos que no final de junho, princípio de julho, estejam concluídos. Isto significa uma alteração profunda e coloca Portugal, por exemplo, na vanguarda da indústria, exatamente modular ao nível industrial na Europa. E, portanto, isto significa essa capacidade. Deixe-me dar um outro exemplo, o setor das duas rodas. Eu tive recentemente a agenda mobilizadora AM2R, onde nós, neste momento, as pequenas e médias empresas portuguesas estão a conseguir desviar, no bom sentido, produção que estava na Ásia e a localizá-la na Europa, baseada na inovação e no fornecimento com novos materiais mais sustentáveis e que permitem fazer isto. Esses são exemplos, e como o Sr. Deputado diz, e na minha opinião muito bem, isto não podem ser exemplos, eu diria, anedóticos, no sentido de haver uma evidência de um caso ou de dois casos. Nós precisamos de estruturar tudo aquilo que são as 50 agendas mobilizadoras e os seus resultados, daí nós termos, desde o primeiro relatório, dito que era fundamental lançar uma agenda nacional de avaliação dos investimentos do plano de recuperação e resiliência. O nosso contributo, para além de chamar a atenção para essa necessidade, porque a competência da Comissão não é essa, e o último relatório vai ter isto, nós iremos introduzir uma apreciação crítica, investimento em investimento, que vai olhar o que é que foi planeado inicialmente e o que é que ficou feito no final, que resultados já são visíveis, mas também nos vamos preocupar com outra coisa, que é a sustentabilidade pós-PRR. Deixe-me dar dois exemplos, ou três exemplos, de como isto é fundamental. O IPMA, eu estive aqui num dia fatídico, no dia seguinte à tempestade de Christine, os radares do IPMA hoje em dia conseguem prever, é investimento PRR, conseguem prever com muito maior fiabilidade e de uma forma mais antecipada fenómenos climatéricos extremos. Estamos a falar de um investimento que tem sustentabilidade e que tem impacto real. Deixe-me dar-lhe um outro exemplo que tem impacto real nas comunidades, mas que está em causa a sua sustentabilidade. Casa do Xisto, em Valongo, financiada no âmbito do investimento para as comunidades favorecidas na área metropolitana do Porto. A Comissão de Acompanhamento teve a oportunidade de visitar há cerca de um ano e meio esse investimento. Apoia pessoas com déficit cognitivo grave. que nós sabemos que é uma lacuna que existe hoje em dia em Portugal de forma muito intensa. Terminou o financiamento do PRR e neste momento não há financiamento da Segurança Social para pós-agosto, até agosto é a Câmara Municipal que financia. Um exemplo que tem impacto real na vida das pessoas, na vida das famílias e que não há sustentabilidade assegurada desse mesmo investimento. Ou um outro exemplo, o tagline, um sistema de comunicações para o Governo que neste momento já não está a funcionar. Portanto, nós temos de ter essa preocupação de ciclo de vida do investimento e só com uma estrutura de avaliação robusta é que nós conseguimos perceber o impacto dos fundos europeus. Para não corrermos o risco, ponto número um, de estarmos a financiar algo que depois não tem a sua sustentabilidade assegurada, ou então que não responde aos desafios para que foram criados, porque as metas que passámos a utilizar não estão baseadas no resultado, mas passaram a ser execução financeira. Portanto, o pós-PRR é fundamental, e eu acho que aqui o Parlamento pode ter um papel decisivo, no escrutínio pós investimento a investimento desses mesmos financiamentos dos fundos comunitários.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos tem 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Pedro Dominguinhos. Gostaria também de colocar algumas questões, algumas das matérias já foram aqui abordadas, mas gostaria ainda assim de me referir também a elas. Uma primeira tem a ver com as várias reprogramações do PRR, que vão no sentido da simplificação e redução da carga administrativa, é assim que é definido, em muitos dos investimentos previstos. Qual a natureza destas simplificações? Há o risco de se estar a priorizar a execução financeira, ou seja, gastar as verbas com prejuízo dos reais investimentos que estavam previstos? Que investimentos têm sido preteridos e em que áreas se concentram e, na sua opinião, que metas e objetivos considera que estavam inicialmente previstos no PRR e que deixarão de se cumprir? É com muita preocupação que vemos também que há um conjunto de investimentos e de obras que estão já em curso que dificilmente estarão prontas a 31 de agosto e que, se não se encontrar solução, como é que ficam, não é? Esta é desde logo a questão. Mas não é só isso, é a questão também que está a ser colocada e há entidades que estão a ser notificadas, se caso não haja conclusão, para a devolução das verbas. Isto cria constrangimentos enormes, não só em entidades públicas, mas também em muitas entidades sem fins lucrativos que estão a desenvolver estes projetos. Muitas provavelmente se terão endividado também para a execução destes projetos e, de facto, há necessidade, efetivamente, aqui de uma resposta para estas situações. Já se referiu a esta matéria, mas eu queria também sinalizar esta preocupação. E queria-lhe perguntar também, na sequência das intempéries que afetaram o nosso país, se há uma identificação dos impactos que tiveram essas intempéries, quer nas obras em curso, não só nas obras em curso, ou seja, não só nas regiões mais afetadas diretamente pelas intempéries, mas sabemos também que há obras noutras regiões que podem não ter sido afetadas diretamente pelas intempéries, mas indiretamente, ou porque o fornecimento de materiais são de empresas das regiões mais afetadas ou porque as empresas de construção civil são dessas áreas. Gostaria de perceber se há essa identificação, se estão identificados riscos dessas obras não serem concluídas e se foi ponderado ou não, estou a colocar isto obviamente sempre no quadro do acompanhamento que é feito, mas exigia aqui uma medida particular relativamente aos impactos, porque foi algo imprevisto, de quem está a desenvolver as obras, não tem responsabilidades relativamente a essa matéria, mas que tem agora uma consequência concreta, até tendo em conta que estamos a meses do PRR. Por outro lado, e esta era outra questão que gostaria de lhe colocar, a precariedade e a falta de condições de trabalho colocam em risco o funcionamento de projetos devido à falta de trabalhadores, e isso é referido no vosso relatório. Em que áreas esta situação se sente de uma forma mais particular? Se há o risco de investimentos feitos no quadro do PRR ficarem hipotecados por não estarem garantidas verbas que assegurem o seu funcionamento, nomeadamente as ligadas aos recursos humanos. Outra questão, o que justifica que aos dias de hoje ainda não haja dados dos apoios dados às empresas desagregados pela sua dimensão? Ainda no que diz respeito à falta de trabalhadores, gostava de lhe colocar um conjunto de questões de duas dimensões. por um lado, e não é uma questão só para o futuro, é também para hoje, há, depois do PRR, há áreas diretamente ligadas com a gestão do PRR que carecem de trabalhadores. Não seria de garantir que os conhecimentos adquiridos por esses trabalhadores contratados para o PRR fossem também aproveitados para outros programas, por exemplo, o PT 2030, que está de facto com uma baixa execução, e não seria esta uma forma de resolver dois problemas, o da saída dos trabalhadores, que já faz aumentar os prazos de pagamentos de alguns organismos do PRR, e garantir uma solidez na equipa do Estado que gere este e os futuros fundos. E depois há um outro problema, que há trabalhadores que são contratados por diversos serviços da administração pública que desempenham funções permanentes, mas que foram contratados recorrendo a verbas do PRR. Estamos a falar de cerca de 2 mil trabalhadores. E a questão que se coloca é, se não, na nossa opinião, eles deveriam ser integrados nesses serviços porque estão a dar respostas a funções permanentes. Segurança Social, o IRU, são alguns dos exemplos, e esta é também aqui uma grande preocupação. E a última questão que eu gostaria de lhe perguntar telegraficamente é se esta prioridade em garantir a execução financeira e não tanto o impacto que se esperava dos investimentos, não deveria ser ultrapassada com o adiamento do prazo para a execução do PRR. Esta é uma questão que temos sistematicamente colocado e, até tendo em conta as dificuldades com que nos confrontamos, seria muito importante. E a criação de fundos junto do Banco de Fomento, aliás, ouvimos até as preocupações por parte da Presidente do Tribunal de Contas relativamente a esta matéria, não é precisamente uma forma de garantir esse prolongamento para investimentos das empresas, o que justifica que não se encontrem soluções para os investimentos públicos que estavam previstos. São também algumas das questões que queríamos deixar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Dr. Pedro Dominguinhos, dispõe de 4 minutos, faz favor.
4 não era 5?
4 minutos, em resposta ao PCP. São 4.
A Sra. Deputada... Peço desculpa, ok.
O limite.
Não. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A mesa tem procurado ter aqui alguma condescendência.
Não é que tinha ouvido 5, peço desculpa. Não. Okay.
A Sra. Deputada Paula Santos é que ultrapassou um pouco... E eu não quis interromper-lhe o raciocínio. Faz favor, 4 minutos.
Agradeço as questões da Sra. Deputada Paula Santos e vou tentar ser telegráfico sobre a questão da reprogramação. E posso passar um bocadinho atrás, mas há uma área, sobretudo as respostas sociais, onde houve uma diminuição das verbas e do número de lugares que passaram de 42 para 28. Mas eu noto que estão contratados muito mais de 28 mil lugares. É verdade que nas últimas semanas e meses tem havido, eu diria, o cancelamento de alguns destes projetos porque não iniciaram as obras, mas em curso estão mais de 28 mil lugares. E, portanto, há contratos assinados entre a Segurança Social e os promotores para a conclusão dessas mesmas obras. E, portanto, se no limite se concluírem, e esperamos que se concluam, há aqui um desafio adicional em termos financeiros. Depois há uma outra área, que é a mobilidade sustentável e a gestão hídrica, que sofreram uma redução significativa e que já está definido, e eu evidenciava também a questão da escola digital, que perdeu mais de 200 milhões de euros. Nós tínhamos identificado um problema num concurso em 2023 e que se veio depois a verificar real e o concurso teve que ser anulado e, portanto, vamos perder neste momento cerca de 200 milhões de euros para a conectividade nas escolas pelo país inteiro. E depois, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde teve um reforço, sobretudo por equipamento pesado, ao longo das reprogramações. Ou seja, é verdade que nós diminuímos o número de edifícios, mas aumentámos a aquisição de bens que, perdão, de equipamentos como TACs, como outro tipo de raios-x, que são fundamentais para garantir o funcionamento das unidades locais de saúde e depois, como já vos disse, o IFIC com gestão do Banco Português de Fomento. Já agora, respondendo à sua última questão, é possível para as empresas privadas, porque no documento da Comissão Europeia de 4 de junho de 2025 apenas é possível para as empresas privadas, ou seja, os investimentos públicos não podem ser objeto desse instrumento financeiro. Foi uma das soluções que o governo português tentou junto da Comissão Europeia quando foi agora o comboio de tempestades, também aplicar o mesmo mecanismo para as obras públicas, mas... De acordo com o regulamento e as orientações da Comissão Europeia, não era possível, porque era apenas para investimentos privados. Depois, o que é que acontece se as obras não forem concluídas? Eu partilho mais uma vez dessa preocupação, porque a maior parte das entidades, as IPSS, sobretudo as do setor social, endividaram-se. estão a pagar os empréstimos. As autarquias, já agora a dar nota, estão a contribuir, em muitos dos casos, também com apoio a essas mesmas obras. E, portanto, se houver uma devolução, vai ser um problema social grave pelo país inteiro. Porque, eu ontem estive na Santa Casa da Misericórdia, em Alvostrato. Então, hoje aqui o Sr. Presidente é uma homenagem a Alentejano como eu. E, portanto, temos aqui este comum a dizer que os presidentes, estava o Sr. Presidente da Câmara também na visita, muito preocupado, porque ele disse, quer dizer, se eu tiver que devolver o dinheiro, só se devolver os tijolos. Porque, na realidade, é um problema. O contrato está assinado e diz isto. Agora, a empresa é de Leiria, que está a construir, durante 2 meses, como é evidente, toda a gente foi para a Leiria para, naturalmente, consertar as casas dos funcionários, apoiar. E, portanto, e não houve materiais. E eu recordo que o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, e o Sr. Deputado do PSD disse há bocadinho, referiu logo, numa semana após as tempestades, que não iria ficar nenhuma obra por concluir motivado pelas intempéries. Isto é, para a Segurança Social fez um levantamento, e está no relatório, são 170 obras que foram identificadas com impactos diretos. Parece-nos adequado que se encontre uma solução para garantir este funcionamento, porque mesmo com a reprogramação, e que é possível com execução financeira, continuam a existir obras que, mesmo que nós cumpramos a meta, não ficarão concluídas. Há aqui, e se leram as declarações do Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Dr. Fernando Alfaiate, se a meta estiver cumprida em agosto, nós podemos executar até dezembro. Imaginemos, no caso da bioeconomia sustentável, que é aquele exemplo, aqueles 3 consórcios. Ou no caso da descarbonização, a meta já está cumprida, significa que nós podemos continuar a executar os projetos que ainda estiverem em funcionamento até dezembro, porque é o prazo limite de execução financeira do mecanismo de recuperação e resiliência. Portanto, no limite, se a meta conseguir ser cumprida em agosto, nós podemos continuar a executar restantes investimentos que não estejam ainda concluídos. Portanto, isso é uma esperança, mas temos que cumprir a meta. Porque se não cumprimos a meta, e se toda a gente pensa que são os outros que vão cumprir a meta, podem abrandar. Portanto, este é um desafio muito grande. Sobre a questão dos trabalhadores, não compete à Comissão Nacional de Acompanhamento definir. Aquilo que nós reconhecemos é que estamos a falar de pessoas que adquiriram e desenvolveram competências significativas e que, por outro lado, quer o PTRR, quer o PT2030, vão necessitar de pessoas com essas qualificações. Portanto, parece-nos adequado o aproveitamento de pessoas com essas competências. Sabemos que o instrumento legal neste momento não existe. Já existiu no passado. Eu recordo o PREFPAP, que já existiu um outro mecanismo. Mas isso é uma decisão política, como compreenderá. Aquilo que reconhecemos é esta relevância e as competências dessas mesmas pessoas e que está plasmada no próprio relatório. Sobre a questão da densificação dos dados das empresas. É algo que a informação existe e é essencial, para respondendo também àquilo que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal colocava, para nós termos medidas de impacto. É que nós temos que perceber a discriminação em termos de apoio às empresas para perceber os impactos que estamos a criar, porque as empresas é um bolo, mas é diferente de ser micro, média ou grande empresa. E, portanto, é importante termos informação mais capilar para conseguirmos ter estudos de impacto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Grupo Parlamentar do JPP, Sr. Deputado Filipe Sousa, 2 minutos.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento em primeiro lugar o Dr. Pedro Domingues e agradeço as suas explicações, portanto, de uma forma muito, numa linguagem muito comum, tem dado os esclarecimentos que deixa a mim em particular com alguma satisfação. Vou fazer aqui um pequeno enquadramento do relatório, portanto, já foi falado, identifica aqui uma série de investimentos classificados como preocupantes ou críticos, são cerca de 40, 37 investimentos, persistindo ainda também 4 reformas por cumprir, um impacto financeiro potencial de cerca de 1,5 mil milhões de euros. São igualmente apontados atrasos nos processos de decisão e pagamento, dificuldades de tesouraria dos beneficiários, limitações das plataformas de gestão, fragilidades na articulação institucional e riscos, acima de tudo, quanto à sustentabilidade futura de alguns investimentos. Por isso deixava quatro questões relacionadas com as regiões autónomas. E muito rapidamente perceber, tendo em conta este relatório, se sabe ou não qual é o atual nível de execução financeira do PRR nas regiões autónomas, Madeira e Açores, que investimentos nas regiões autónomas estão atualmente classificados como preocupantes ou críticos, se consegue identificá-los, se as regiões autónomas enfrentam os tais constrangimentos específicos relacionados, acima de tudo, com a capacidade administrativa, contratação pública ou a escassez de recursos humanos, e, por último, também saber se existem riscos acrescidos de perda de verbas nas regiões autónomas devido aos atrasos da execução. E, se sim, se tem conhecimento qual é a dimensão dessa realidade no que diz respeito às perdas de verbas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Pedro Dominguinhos tem 2 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, dizer-lhe que na próxima semana, de 19 a 22, irei estar 4 dias na região autónoma da Madeira para visitar um conjunto de investimentos. Essa será a 4ª visita que farei à Madeira, mas também reconhecer que na Madeira existe uma Comissão Regional de Acompanhamento do PRR.
Desculpe interrompê-lo, Srs. Deputados. Temos que criar condições para ouvir o Sr. Presidente a dar as respostas que lhe foram pedidas. Muito obrigado.
Agradeço, Sr. Presidente. Muito obrigado. Está a dizer que a Madeira e os Açores têm comissões regionais de acompanhamento do... E, portanto, nós, desde muito cedo, que, havendo uma comissão regional e respeitando a autonomia regional, porque respeitamos... dar nota que essa foi uma discussão que tivemos no início da Comissão Nacional de Acompanhamento, não fazemos o mesmo tipo de apreciação para os investimentos da responsabilidade dos governos regionais. Mas dizer que há muito mais investimentos para além daquilo que são os investimentos da responsabilidade do governo regional. Deixe-me destacar, em primeiro lugar, as residências estudantis. A Universidade da Madeira está a construir 3 residências... ou a agenda mobilizadora dos jogos digitais, que é liderada pela Wall Systems, da eGames, e que vai ter na próxima semana um evento muito relevante, na quarta-feira da parte da tarde, sobre os resultados da própria agenda, e que está a criar 4 hubs a nível nacional de jogos digitais. Uma nos Açores, em Angra do Heroísmo, outra na Madeira, outra em Évora, e outra aqui em Lisboa. Eu, quando estive na visita à Madeira, levantei uma questão e que depois veio a concretizar, que era a questão dos investimentos sociais. Eu visitei vários investimentos e pareceu-me, depois a reprogramação confirmou-se, que estavam atrasados e a reprogramação acabou por retirar alguns lugares na questão dos investimentos sociais na região autónoma da Madeira. E, portanto, na próxima semana visitarei vários investimentos, mas as reprogramações têm, naturalmente, mitigado, bem como no continente, os riscos de perda de volume financeiro, porque, como é evidente, retiram-se dos investimentos que estão em risco de não concretização, passa-se o dinheiro, sobretudo nas últimas reprogramações para o IFIC, que, como é evidente, têm a possibilidade de execução até 2028. Já agora, e seguindo uma recomendação da Comissão Nacional de Acompanhamento, porque no primeiro aviso nem os Açores nem a Madeira tinham de verba de dotação para o IFIC, depois... E com forte interação com os governos regionais, foi possível na última reprogramação uma verba relevante, quer para os Açores, quer para a Madeira, de instrumento financeiro para as empresas, e as candidaturas foram particularmente significativas e estão em análise neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegámos ao fim desta primeira ronda. A mesa registra 4 inscrições para a segunda ronda, 3 do PS e 1 do PSD, mais o Sr. Deputado Pedro Tavares do Chega e o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. É assim, certo? Muito obrigado. Sr. Deputado Duque Costa, faz favor. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da CNA, o Sr. Dr. Pedro Dominguinhos, a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR e o relatório que apresenta coloca um conjunto de preocupações que já foram aqui debatidas nesta comissão e que nesta fase de 2 minutos devem ser novamente colocados. Desde 2023 o PRR perdeu 85 marcos. É um facto indesmentível. Em 2021 eram 341 marcos e hoje, março de 2026, estão em 368 marcos. A reprogramação de 2023 tinha 463 marcos. Um terço dos investimentos estão em situação crítica ou preocupante, segundo o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento. Citando a Comissão Nacional de Acompanhamento, as recomendações formuladas em 2023 relativas à celeridade da decisão, funcionamento das plataformas, simplificação administrativa, reforço de equipas e iniciada de avaliação foram reiteradas em 2024 e 2025 e encontram-se em 2026 amplamente confirmadas tendo passado de riscos exponenciais a constrangimentos efetivos de execução. Naturalmente, este ponto nos preocupa-nos e várias questões que o Sr. Professor Doutor nos colocou também. Em primeiro lugar, a área social, em que existe uma grande incapacidade de cumprir os investimentos e, como bem disse, há muitas IPSS que podem ter que devolver o dinheiro porque já não há e não foi encontrada uma solução técnica para essa questão. É uma questão que pode colocar muitas instituições numa verdadeira asfixia financeira. Depois, a questão das escolas. Estima-se que 30 ou 40 escolas poderão não estar concluídas no prazo dos 4 meses que faltam. Bem sabemos que há aquela questão arquitetónica que poderá solucionar a não devolução do dinheiro, mas é necessário que essas escolas sejam concluídas e é necessário também que essas 30 ou 40 escolas que não vão estar concluídas, mesmo que não exista devolução do dinheiro, que exista financiamento para garantir o fim dessas obras. Depois, naturalmente, a incapacidade de uma avaliação do impacto real do próprio PRR. Não existe uma avaliação estruturada sobre o impacto, uma existência de indicadores de impacto e falta de informação sobre os investimentos críticos. São pontos que para nós colocamos como essenciais e também é necessário também que estes problemas sejam resolvidos. Por isso, é este ponto que queríamos sublinhar, agradecendo o trabalho que a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR vai realizando. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. A mesa tem sido condescendente com o cumprimento do tempo, mas apelava mais uma vez por uma questão de equidade entre todos os seus deputados a que, sobretudo nesta segunda ronda, pudéssemos cumprir os 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Mourisco, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, as senhoras e os senhores deputados. E eu começo por uma declaração de tristeza. Confesso que há dias em que a vida política me deixa muito triste, porque ao invés de estarmos preocupados em ver uma boa execução e o desenvolvimento dos planos e todos contribuirmos pela positiva para isso, que é o caso aqui da nossa posição do Partido Socialista, o que eu continuo a verificar consecutivamente e sucessivamente é que por parte da direita continua a retórica de culpar os outros. Ouvimos o deputado Ricardo Carvalho a queixar-se daquilo que herdaram do passado e do Chega pela voz do deputado Filipe Melo é vir ao disco e toca ao mesmo. Parece que não tem mais nada a dizer, não estão preocupados minimamente com o futuro, já não sabem dizer mais nada e, portanto, a culpa é sempre dos outros. Mas o que é verdade, apesar dessas desculpas todas e dessa retórica de fazer política só olhar para o passado, é aquilo que é a realidade e aquilo que são os factos. A verdade é que, em dezembro de 2023, a execução do PRR estava acima da média europeia. Era o que dizia a comunicação social, era o que dizia a ministra da Coesão. A verdade é que agora, neste relatório, nós já não constamos como líderes da execução, mas como executores consistentes. A verdade é que os pedidos de reembolso estão abaixo da média europeia. É verdade é que os pagamentos estão muito atrasados para a empresa, colocando até em risco a sua sustentabilidade. É verdade é que há 4 meses do final ainda é significativa a percentagem de investimentos que carece de conclusão. Aliás, 18% deles são em situação preocupante, 14% em estado crítico. São 140 metas e marcas por cumprir, que significa 47%. Há 61% de execução e eu relembro-vos, é preciso e ver que no final de 2023, segundo o Conselho de Finanças Públicas, a execução do governo do Partido Socialista era de 61,8% daquilo que eram os objetivos que tinham traçado e, portanto, acima dos 61% de agora. E, portanto, ainda uma das situações que eu tenho que lembrar outra vez. Há um ano atrás, em campanha eleitoral, andavam os membros do governo a assinar contratos com instituições particulares, sociedade social, sabiam do risco de incumprimento, do risco que afinal hoje vimos a verificar que existe com a grande problemática de termos que devolver milhões e milhões e que pode colocar até em risco de falência estas instituições. E é verdade, Sr. Presidente, com a tolerância que lhe agradeço que me permite, é verdade é que é nas instituições de particular solidariedade, nos cuidados continuados, nas escolas e na saúde que mais tem falhado, além da habitação, ou seja, tem falhado naquilo que é mais importante para as famílias. E isto deve-nos preocupar. Deve-nos preocupar a todos e todos devemos remar para encontrar soluções. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, que comentário é que lhe merece esta minha reflexão e que, sobretudo, vamos todos dar as mãos para ajudar o Governo a concretizar aquilo que se comprometeu e nos está a cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Mourisco. Valeu a pena à mesa ser condescendente com o tempo para ver este momento de solidariedade entre as bancadas. Senhor Deputado Nuno Fazenda, faz favor, tem 2 minutos. Muito bem. Senhor Deputado Pedro Tavares, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Pedro Dominguinhos e a sua chefe de gabinete, e Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Bom, eu vou aqui aproveitar um pouco a intervenção do meu colega deputado Filipe Melo acerca do termo usado na batata quente. Nós, de facto, eu vou fazer um pouco, aqui já se falou de muita coisa, vou fazer um pouco um resumo do que é este PRR desde 2021, que iniciou com o Partido Socialista no Governo. De facto, naturalmente que as dificuldades surgiriam para qualquer tipo de governo que lá estivesse, e a batata começou a aquecer. Entretanto, o governo caiu, entrou o PSD, a AD, no governo, e a batata continuou quente, e a questão é que várias reprogramações foram feitas. A primeira, em março de 2023, devido a um ajuste necessário por causa da inflação, e depois, passado 2 anos... em abril de 2025, uma segunda reprogramação, em novembro de 2025, a terceira, a quarta em abril de 2026, e temos agora a quinta, que ainda não está aprovada, vamos aguardar a aprovação. Portanto, no fundo, isto para dizer que foi necessário ajustar e fazer aqui uma série de reprogramações. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Dr. Pedro Dominguinhos, a análise que tem enquanto Presidente da Comissão de Acompanhamento, em termos quantitativos, julgo que está aqui já bem explanado no relatório, mas em termos qualitativos, no final desta chamada bazuca, que foi um grande investimento proporcionado pela União Europeia a Portugal, o que é que de facto, o que é que sente que vai resultar no final, acima de tudo, também porque estamos na Comissão de Economia e Coesão Territorial, sabemos que agora a coesão territorial vai cair um pouco na importância dos próximos planos de investimento europeus e, portanto, no fundo, foi uma oportunidade que Portugal teve e o que é que pode dizer aqui aos portugueses em termos de resultados finais deste PRR na coesão territorial? E dizer aqui no quadro aqui também alongando-me um pouco e agradecendo também, no quadro que aqui passou, tem ao final de 4 meses, esteve aqui há 4 meses, certamente que daqui a 4 meses falaremos novamente, à partida vai ser o final, nós temos 19% de em estado preocupante e 14% em estado crítico. Eu pergunto, diz ali que necessita de intervenção imediata, eu pergunto que tipo de intervenção imediata é que será necessário para que Portugal consiga resolver estes problemas e para que, no fundo, o Ministro da Economia cumpra a palavra que aqui afirmou várias vezes, que não iria ficar um euro sequer por investir neste plano de recuperação e resiliência. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico contente que estejamos alinhados aqui em algumas matérias. Eu estava a ouvir há bocado quando falou de um dos investimentos que criou o desenvolvimento de uma tecnologia de construção modular, o que eu acho que é absolutamente crítico e essencial para reduzir o preço da habitação. Eu temo é que depois vá embater com as dezenas, centenas de regulamentos autárquicos depois que existem, que depois se não houver uma aprovação de um modelo único, que isso depois tenha um impacto reduzido. Vamos ver como é que isto vai funcionar, mas já estamos habituados que depois a burocracia esteja sempre a um ritmo diferente. Eu queria, no entanto, falar de outro risco que o relatório falou, que vai de encontro àquilo que nós estávamos há bocado a discutir, e refiro-me aqui às infraestruturas, equipamentos e a capacidade digital que estamos a criar, mas sem modelos definidos de financiamento pós-PRR. O senhor já deu o exemplo dos consumíveis dos robôs cirúrgicos e aqui o que lhe pergunto é quantos destes investimentos ditos concluídos têm um modelo sustentável de operação futura definida. E se isto não será um exemplo, não todos, naturalmente, de investimentos que se realizam com foco na execução financeira, mas que sem o devido cuidado depois pelo seu impacto e neste caso até pela sua sustentabilidade a longo prazo e que em alguns dos casos podem até ser negativos, nomeadamente se depois não for permitido o tal financiamento pós-PRR que estava a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo do Chega, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não estava para me inscrever, mas depois do que ouvi do deputado Armando Mourisco, tinha mesmo que pedir a palavra. O Sr. Deputado, apesar de não ser um fã das redes sociais, nem do TikTok, aliás, como já nos disse, é mais de TOC do que de TIC, o Sr. Deputado diz dar as mãos e tudo mais e que temos que olhar para a frente. Oh, Sr. Deputado, o que nós fazemos no passado reflete-se no futuro. E o que não fazemos no passado tem repercussões e consequências no futuro. O que o PS fez de errado no início e nos primeiros tempos do PRR tem repercussões agora que estamos a 4 meses do fim da aplicação. O que o PS deixou de fazer no tempo do governo que teve à disposição estas verbas vai ter repercussões não só daqui a 4 meses, a 31 de agosto, mas como durante muitos e muitos anos na economia portuguesa e na qualidade de vida dos portugueses. Portanto, o Sr. Deputado perdeu uma boa oportunidade para, em nome do Partido Socialista, perante o país, pedir desculpa pela prestação, eu não diria péssima, mas muito, muito aquém do desejado, por parte dos governos de António Costa e do Partido Socialista. Para concluir, Sr. Presidente, resta-me agradecer uma vez mais ao Sr. Pedro Dominguinhos a clareza e a isenção com que nos respondeu a todas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista, faz favor, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sintetizando, como se falou aqui do tempo da governação do Partido Socialista, importa pelo menos demonstrar aqui alguns factos e números, porque os números não mentem, esses dizem mesmo a verdade. E a verdade é que nos 8 anos de governação nós tivemos o maior período de crescimento económico, crescimento acima da média da União Europeia, e tivemos ainda contas certas que este governo herdou. E herdou também um PRR acima da média da União Europeia e que a Comissão Europeia considerava que Portugal não era um problema. Estes são os factos e era esta a avaliação que era feita pela Comissão Europeia, apesar das histórias que se queiram contar à volta disto. E agora o que se trata é de avaliar 2 anos de PRR com o governo da AD. E é verdade, é que aquilo que demonstra mais uma vez os factos, os números e os relatórios é que os problemas se agravaram e temos 1/3 do PRR em risco elevado de incumprimento. Temos não só esse 1/3 de elevado risco de incumprimento, como temos também o risco de perda de 1,5 mil bilhões de euros. Isto é factual. E, portanto, perante isto tudo, podemos ter aqui depois opções de política. Entendeu? O governo do PSD, da AD, a apoiar mais um investimento privado. Mas vale a pena ter presente que cerca do investimento que estava inicial para o PRR, 40% era para as empresas e o resto é para custos de contexto que ajudavam também as empresas. Mas decidiu agora o governo da AD, numa reprogramação, atribuir mais de 1 mil milhões de euros somente para as empresas. É uma opção política. Mas essa opção política significou também cortar noutras áreas, nomeadamente no setor social. Porque poderia o Governo, se assim o entendesse, afetar parte deste montante, mesmo no contexto do Banco Português de Fomento, para o apoio ao setor social. A opção política foi dizer tudo para as empresas, nada para as respostas sociais. E essa é uma opção política. Dito isto, Sr. Presidente, também lhe pergunto sobre as agendas mobilizadoras. Foi um bom caso, a nosso ver, de sucesso, de articulação entre investimento privado e ciência e tecnologia. Tem dado conta daquilo que é o bom exemplo das agendas mobilizadoras no terreno e pergunto também, numa lógica pela positiva, como é que estão a ocorrer essas agendas e se é algo que deve ser replicado no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do PSD. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que herdámos um país com contas certas. Depois de três bancas rotas, o mínimo era herdar um país com contas certas. Mas saudamos isso. E governar...
É verdade, é dura.
Temos fair play democrático.
Senhores deputados, temos que criar condições para nos ouvir. Eu sei que há momentos em que, objetivamente, a natureza da discussão leva a estes momentos, que também fazem parte da democracia e da dinâmica e da dialética da nossa Comissão. De todo modo, temos que criar condições para ouvir a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, nos mesmos termos em que ouvimos os outros deputados que antes dele intervieram. Faz favor, Sr. Deputado, entretanto eu parei o tempo vai continuar. Sr. Deputado Filipe Melo, então, pede a palavra para... Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estávamos num contexto bem disposto e o Sr. Presidente também, e muito bem, alinhou nessa boa disposição. E eu, brincando também, disse que estávamos na Assembleia, que isto não era uma escola, aquelas escolas que o PRR não apoiou. E a senhora deputada, que eu peço desculpa, não é mesmo por mal, não sei o nome do Partido Socialista, disse, é como o Chega, é um mal educado. Sr. Presidente, eu acho que aí já começamos a extravasar. Quando se parte para uma ofensa pessoal, para um ataque pessoal, deixa de ser um à parte. À parte eu também faço, compreendo-os, aceito e acho que fazem parte do debate parlamentar e até são regimentais. Quando se passa para uma ofensa pessoal, aí já estamos a entrar num campo que eu não posso aceitar. E queria dar conhecimento ao Sr. Presidente, até para que ficasse registado em ata, porque certamente deverá ficá-lo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, quanto à parte que refere, eu confesso que a mesa não ouviu. De todo modo, eu julgo que a ter existido não é correto. Eu julgo que estão retomadas as condições para podermos prosseguir os nossos trabalhos e julgo que isso é que é essencial. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada.
Pede a palavra para que efeito.
Obrigada, Sr. Presidente. No seguimento do que disse o Sr. Deputado Filipe Melo, acho que tenho que, uma vez que fui visada, não é? Pronto, explicar que efetivamente quando nos acusou de estarmos aqui numa escola apelidando-nos de infantis, eu referi que estávamos de facto a aprender com a bancada que é mal criada dentro desta casa. Foi o que eu disse. Peço desculpa por tê-lo feito dentro deste contexto, uma vez que quem me conhece sabe que não tenho este tipo de intervenções. De qualquer forma, registo qual é que foi o deputado que me chamou a atenção ao nível da educação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está registado. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra para que efeito? Eu julgo que o incidente parlamentar que aqui se verificou está sanado. Não há razão para entrarmos aqui numa disputa sobre quem é que disse o quê a propósito deste assunto. Ficou clarificada a situação. Eu peço que criem condições para que eu próprio me possa fazer ouvir no âmbito desta comissão. Eu julgo que a questão está sanada. A senhora deputada Catarina Louro já fez o esclarecimento que era devido e que resulta, aliás, da interpelação do senhor deputado Filipe Melo. Ficou perfeitamente clarificadas as posições das diversas, dos dois grupos parlamentares. A mesa também já tomou posição quanto a esta questão. Eu julgo que devemos continuar os nossos trabalhos. Senhor deputado Filipe Melo, pede a palavra para... Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço só porque fui citado, e o meu nome foi citado, porque senão não pediria, e a Sra. Deputada estava no direito de resposta, por assim dizer. Mas há uma coisa que eu não admito, nem à Sra. Deputada do Partido Socialista, nem a ninguém, é que ponham em causa a minha educação. Porque a Sra. Deputada não me conhece de lado algum, conhece-me do debate parlamentar e é só assim que vai conhecer, porque não tem capacidade para me conhecer noutro nível, a não ser no debate parlamentar.
Senhor deputado.
Portanto, Sr. Deputado, eu não lhe admito nem a si,
nem a ninguém,
ponha em causa a minha educação. Se a senhora deputada não conhece o berço dos outros... Falo do seu e não falo dos outros.
Sr. Deputado Filipe Melo, Fica naturalmente registado em ata a intervenção que acaba de fazer. Eu volto a dizer que julgo que o incidente parlamentar que aqui se verificou está sanado. Pedi aos seus deputados que, de alguma forma, se respeitassem dentro daquilo que é o nosso bom relacionamento no âmbito parlamentar e não entrássemos aqui em considerações de natureza pessoal uns sobre os outros, que não têm enquadramento de natureza parlamentar nem regimental e que, aliás, do meu ponto de vista, e é a minha opinião, desprestigiam a Assembleia da República enquanto órgão de soberania. Julgo que está clarificada a posição de cada um. A senhora deputada Catarina Louro assumiu aqui as palavras que proferiu e que a mesa não ouviu, e também a cumprimento e saúde por isso, porque julgo que é uma atitude de lealdade parlamentar que julgo que devo assinalar neste momento. De todo modo, o incidente está perfeitamente sanado, a posição e aquilo que cada um disse ou deixou de dizer ficou perfeitamente clarificado, e todos os que nos assistem em casa compreenderam o que está em causa, e portanto vamos continuar com a audição que estava aqui a ocorrer. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho foi interrompido, percorreram apenas 28 segundos quanto à sua interpelação. Tem ainda, eu julgo que podemos reiniciar, porque o ente teve tanto tempo que ele teria que reiniciar. Sr. Deputado Ricardo Carvalho tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mantendo todo o fair play democrático, porque estamos na Casa da Democracia e também estamos numa comissão onde esse mesmo fair play democrático impera, eu gostaria de dizer, governar é tomar opções. E o Governo tem tomado opções. Mal seja se não tivéssemos feito reprogramações. Os objetivos das reprogramações foram única e exclusivamente a bem do interesse nacional. Salvaguardar a execução do PRR dentro dos constrangimentos que são conhecidos, e quando intervi inicialmente, eu não estou à espera de chegar ao final do PRR, independentemente da execução e na confiança que eu tenho no Governo e na estrutura ou nas estruturas que gerem as verbas do PRR, de executar com sucesso o PRR, e mesmo não conseguindo executar na totalidade, apesar de acreditar na execução da totalidade, também não vamos culpar o Partido Socialista. Nós, quando dissemos e dizemos que houve atrasos, reconhecemos esse atraso, e mal fosse, no final do PRR, os resultados dependessem dos 2 anos de governação do Partido Socialista. Isso era o primeiro sinal de fracasso deste Governo, é que não teve a capacidade de fazer aquilo que estava ao alcance. Nós estamos aqui pela política, pela positiva, não concordamos aquilo que designamos como pecado original, são opções, colocámos mais verba no IFIC, acreditamos que é um mecanismo que vai permitir executar o PRR, que vai permitir colocar dinheiro no setor privado, ajudar a nossa economia e ajudar setores que são estratégicos à nossa economia. Dito isto, o que é que eu gostaria aqui de colocar como pergunta ao Dr. Pedro Dominguinhos é efetivamente se valeu a pena ou não. Valeu a pena ou não ter um PRR? Valeu a pena ou não reprogramar esse PRR, e até para outros partidos, porque depois é que o deputado Armando Marisco, que eu tenho muita estima por si, eu quando falo da esquerda, mas distingo o Partido Socialista, quando falo da direita, distingo também o Partido Social Democrata no espectro da direita ou da centro-direita, porque nem o Partido Socialista é igual à esquerda, nem o PSD é igual à direita, e convém separar águas. Mas eu termino a minha intervenção com essa mesma pergunta, porque não haja dúvidas nesta casa, até por outros partidos do lado da direita, há um país antes e depois dos fundos comunitários. E nós hoje tivemos aqui a oportunidade de perceber a importância dos fundos comunitários. Os fundos comunitários dependem para alavancar o país, para alavancar a nossa economia, para alavancar o nosso setor social. O objetivo que nós devemos ter é que sejamos no futuro e tenhamos capacidade para ser um contribuinte líquido, mas continuar a beneficiar de fundos comunitários, porque há um país antes e depois. E nós hoje vimos aqui vários bons exemplos no país, não só no setor universitário, no setor social, na área da inovação e da tecnologia, mas também na qualificação de recursos humanos, que é uma das questões mais importantes neste país para fazer avançar o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Concluídas as 7 intervenções da segunda ronda, Tem a palavra o Dr. Pedro Dominguinhos para responder. Dispõe de 14 minutos, que corresponde ao tempo global das perguntas que lhe foram feitas nesta segunda ronda. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os meus deputados que fizeram as questões e vou tentar aqui encontrar uma forma mais global de responder. Sobre a questão das reprogramações, nós estamos perante um modelo que tem duas inovações fundamentais. A primeira é que é baseada no cumprimento de metas e de marcos, e só com esse cumprimento de metas e de marcos é que a Comissão Europeia desembolsa o dinheiro. Esta é a primeira. A segunda, e que tem sido pouco falada, é que liga reformas também a investimentos e ao desembolso de metas. E permitam-me, antes de responder diretamente à questão do que é que podíamos fazer, eu acho que nós temos que, do ponto de vista do espaço, se quisermos, da literacia política portuguesa, ter a noção que no próximo quadro financeiro plurianual, eu diria com maior ou menor parecença, mas isso vai ocorrer. O que significa que os compromissos que o Estado português assume, dentro, naturalmente, da pluralidade existente em cada um dos países, são compromissos do Estado Nacional. E que, portanto, isso significa que têm que ser criadas as condições para que essas metas ou marcos sejam cumpridas e para que as reformas se façam. Porque eu recordo-me, quando foi a reforma da administração pública, muita gente ficou incomodado por saber que se não cumpríssemos a reforma da administração pública, a Comissão Europeia não desembolsava a verba correspondente. E já agora, é bom que nós tenhamos a noção, porque o valor económico das reformas, normalmente, é muito superior ao valor dos investimentos. Porquê? Porque estão ligadas às recomendações do semestre europeu, já agora que são aprovados pelo próprio Conselho Europeu e que todos os países concordam, e, portanto, tem essa implicação muito forte naquilo que será o próximo quadro comunitário, tal como foi o Plano de Recuperação e Resiliência. Dito isto, eu costumo dizer que é fácil encontrar faturas para justificar a execução financeira. Só que agora não é assim. Em muitos investimentos, na maioria deles, não é assim. Sendo muito direto, Sr. Deputado Pedro Tavares, se nós não reprogramássemos, porque havia, e está plasmado nas recomendações e nos relatórios da Comissão Nacional de Acompanhamento, que não era execuível a execução daqueles investimentos no prazo previsto, a não reprogramação significava que nós perderíamos o dinheiro. E, na realidade, era mesmo uma devolução perante Bruxelas. Recordam-se quando foi no final de 23, quando foram a suspensão parcial das reformas na área da saúde e das ordens profissionais, que nós tínhamos 6 meses para depois poder alterar, e foi o que foi feito. No 10º pedido de pagamento que é apresentado em setembro, nós não temos mais 6 meses. Portanto, ou cumprimos, ou se não cumprirmos, fazemos a devolução. Mas, dito isto também, as reprogramações, como eu disse outro dia, foi inócuas, não são ascéticas. Quando nós escolhemos mais um investimento em detrimento de outros, o efeito multiplicador que podem ter na economia é distinto. E temos que ter esta noção muito clara. Mas também tem um outro efeito, porque na maioria dos investimentos que foram retirados do PRR, está ou foi encontrada uma alternativa para a sua continuidade. Isso significa também que esta geração está a onerar os orçamentos de Estado futuros. Porque os empréstimos bens têm que ser pagos, os juros têm que ser pagos e o financiamento desses investimentos, perdão, a operacionalidade desses investimentos também tem que ser paga no futuro, sob pena de perdermos a utilidade desses mesmos investimentos. E, portanto, eu acho que nós temos que ter esta análise de sensibilidade a essas reprogramações que foram feitas. Há coisas que podiam ter sido evitadas. Repara, aquele concurso da conectividade na escola, se tivessem seguido a recomendação da Comissão de Acompanhamento, ter anulado o concurso em julho de 23 e ter lançado um novo procedimento, era possível ter os 200 milhões de conectividade na escola. Ou seja, há questões que, se me permitem, alguma humildade de acolher algumas recomendações, acho que é importante. Repare, quando nós estamos há um ano que não conseguimos ligar a plataforma do Iru para validar as despesas da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário ao Portal Base, e ninguém consegue resolver isto no prazo de um ano é porque não é prioridade. O que significa que nós neste momento temos várias fundações, dou o exemplo da Fundação Padre Américo, que recebeu apenas o adiantamento, tem a obra quase concluída e não recebe mais pedidos de pagamento. Não é aceitável uma coisa destas. Como não é aceitável que nós tenhamos várias escolas profissionais que têm execução dos centros tecnológicos especializados em fase adiantada e que há 5 meses que não recebem qualquer valor. E como não recebem qualquer valor, o IVA não pode ser validado, também não podem receber o dinheiro da reposição do IVA. Respondendo àquilo que acho que o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, disse, o que é que temos que fazer imediatamente é garantir o pagamento das atividades que têm que ser feitas, ou através de adiantamentos, ou através de uma maior celeridade da análise dos pedidos de pagamento. O que não pode ser feito é remeter para os pedidos de saldo final muitos desses pagamentos, porque, entretanto, as entidades têm que pagar os salários, têm que pagar os consumíveis, têm que pagar a eletricidade, e isto é particularmente relevante, e aproveitando, perdoem-me agora aqui esta parte, este momento de concórdia entre todas as bancadas parlamentares, este é um exemplo claro que, como todos estamos a construir as condições para a execução do próprio plano de recuperação e resiliência. A celeridade nos pagamentos é crucial, sob pena de nós hipotecarmos a execução de muitos desses mesmos investimentos e das entidades terem que estar a pagar juros à banca em vez de estarem a pagar aos empreiteiros para, naturalmente, fazer essa mesma execução. Depois, a simplificação administrativa, e há bocado não tive a oportunidade de responder à senhora deputada Paula Santos, traduziu-se na eliminação de metas intermédias, por exemplo, na eliminação de alguns investimentos que estavam previstos, mas como o valor financeiro era muito reduzido, foram retirados do PRR. Deixem-vos dar um exemplo. O financiamento da European Startup Nations Alliance, que tem investimento e está a ser concretizado, foi retirado do PRR como uma meta, ou seja, não é verificável na execução das metas e marcos perante Bruxelas. Já agora isto foi acordado com Bruxelas, não foi o Estado português ou os outros Estados que decidiram fazer isso. E nós tivemos muitas dessas simplificações que foram feitas, bem como a comprovação, dou-vos o exemplo das casas, aquilo que tem que ser comprovado perante Bruxelas é a conclusão da obra e não é o número de pessoas ou as pessoas que estão a viver nas casas. Claro que o objetivo da obra só servirá se as pessoas lá estiverem dentro. Mas a comprovação é essa outra questão de simplificação que foi feita de acordo com aquilo que a Comissão Europeia também entendeu como relevante. Sobre a questão do impacto, permitam-me só mostrar esta figura. Nós vamos precisar de mais tempo, como mandam as boas regras da análise de impacto, para conseguir perceber, pelo menos nas agendas mobilizadoras, e já lá voltarei, o que é que são os efeitos em termos macroeconómicos e em termos setoriais. Mas há coisas que nós podemos fazer desde já. E essa é uma proposta que nós fazemos, e aqui como a Comissão Nacional de Acompanhamento, se tudo correr como planeado após a conclusão do último relatório e publicação, naturalmente extinguir-se-á, porque deixa de ter uma parte do trabalho, mas, reparem, o equipamento está ou não a ser usado. É importante que, por exemplo, cada ULS, também seguindo as questões do Sr. Deputado Filipe Melo, cada ULS que tem um robô cirúrgico, que tem aquele centro de saúde, é importante saber se está ou não a funcionar. Tem ou não os recursos humanos necessários para funcionar. Houve ganhos ou não de desempenho, ou seja, passou a ter mais consultas, as comorbilidades nas intervenções cirúrgicas diminuíram, a qualidade dos pacientes intervencionados melhorou ou não, e depois, uma questão fundamental, que é uma outra das questões que queremos responder no último relatório, respondeu ou não ao diagnóstico inicial que foi projetado em termos de investimento. E isto pode ser feito, digo de outra forma, deve ser feito por cada um dos beneficiários intermediários e beneficiários finais e ser escrutinado publicamente e toda a gente ter acesso. Porque o que não pode acontecer é daqui a 2 anos ninguém saber o que é que aconteceu em cada uma das entidades, e a não ser aquelas pessoas que estão localmente. Portanto, essa é uma questão de impacto que vamos ter, naturalmente, o GPRI, o PLANAP, a fazer estudos mais globais e macroeconómicos, mas há questões que, como é evidente, importa perceber. Melhorámos ou não a coesão territorial com os fundos do PRR? Deixem-me-vos dar um exemplo nos chamados missing links, que são estradas ou espaços rodoviários de pouca dimensão. Ainda ontem no Algarve foi inaugurado a variante em Olhão, mas que reduziram de uma forma muito relevante o tempo, por exemplo, nas zonas industriais. Felgueiras, eu estive lá semana passada, é um exemplo muito paradigmático. Mas em Alvestrel, por exemplo, é outro exemplo, ou Évora, que tem um conjunto de novas acessibilidades, e já agora é um exemplo muito claro de como a IP cumpriu os seus marcos e metas no PRR, que desempenham o seu papel. É importante nós avaliarmos esses mesmos investimentos para perceber os impactos ou os resultados, em primeira análise, que estão a criar. E como é evidente, nesta simplificação administrativa, e tentando responder ao Sr. Deputado Hugo Costa, nós reduzimos de 463 metas e marcos e metas para, na proposta que está agora em cima da mesa, 378. E depois aqui a questão é a matemática. Quer dizer, quando eu tinha 463 ou 392 e passo a ter 378, todos aqueles que eu já cumpri, face a um numerador que é inferior, aumenta a percentagem. Isso aqui é aritmética simples, não é outra explicação a dar. Sobre as novas, o modelo de financiamento pós-PRR que o Sr. Deputado Miguel Rangel questionou. Nós falámos alguns desses exemplos, já dei aqui dois ou três exemplos, mas no âmbito da digitalização do Estado, e eu recordo que há cerca de 1.000 milhões de euros para a digitalização do Estado na saúde, na justiça, na segurança social, eu não sei se têm consultado o SNS 24, o app. Se vocês, se nós conseguíssemos fazer isso há... mas há três anos, e agora pode haver questões, mas aquilo que são as funcionalidades, reparem, o número de pensões atribuídas ou de abonos de família atribuídos num espaço curto de tempo, antes e pós-PRR, é completamente distinto. Este é o exemplo de como a transição digital na segurança social está a produzir efeitos. E eu acho que, ou imagine, nós neste momento, desde o dia 1 de Abril, é mesmo verdade, temos o consulado virtual para servir muitos cidadãos portugueses que são imigrantes e outras pessoas que não são imigrantes precisam de serviços dos consulados. Isso não existia e passou a existir. E, portanto, este é um investimento. Mas, e eu aqui meto um mas muito relevante, os custos de operação destas plataformas hoje em dia representam, dito por todas estas entidades, entre 20% a 30% em termos de custos de licenciamento, de manutenção dessas mesmas plataformas. O que significa que por cada 1 milhão de euros de investimento, são 200 a 300 mil euros que as entidades têm que encontrar, sob pena de elas ficarem disfuncionais ou de não responderem àquilo que é exigido. Eu acho que o momento da verdade é agora em junho, quando essas entidades têm que entregar junto dos organismos das finanças a proposta de orçamento para 2027. Estão ou não garantidas as condições no futuro para o funcionamento dessas plataformas? Estão ou não garantidos os consumíveis para os robôs cirúrgicos? Estão ou não garantidos os funcionamentos para os centros tecnológicos especializados para os consumíveis que as escolas profissionais vão ter que passar a utilizar a partir do próximo ano letivo? E este é um desafio, por isso é que eu há bocadinho falava, que o custo não é apenas de CAPEX, do investimento, é também, em termos diferidos, aquilo que exige que cada um, quer do ponto de vista privado e público, tem que conseguir de financiamento para a operacionalização desses mesmos investimentos. E este é um desafio muito grande para nós garantirmos esse modelo de funcionamento, de sustentabilidade. Essa será outra das dimensões. No último relatório, queremos analisar investimento a investimento, com os dados que conseguimos recolher, naturalmente, até à data. Sobre as agendas mobilizadoras, e se calhar volto um bocadinho para trás, para perceber, falta-me 40 segundos, com a condescendência do Sr. Presidente, há três dimensões onde hoje em dia é possível nós verificarmos os resultados de uma forma muito, eu diria, presente. O primeiro é uma modernização das infraestruturas que nós temos, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da digitalização, quer do ponto de vista da escola, mesmo da habitação, é possível verificar os resultados que o PRR está, neste momento, a conseguir. Em vários investimentos ficámos aquém das metas iniciais, mas mesmo assim muita coisa foi construída e concretizada. A segunda é um reforço da ligação entre o sistema empresarial e o sistema científico e tecnológico. E talvez esse seja dos ganhos mais perenes que nós temos, até porque nós precisamos de reforçar a nossa inovação e a venda nos mercados. E a terceira, respondendo ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, o exemplo significativo das agendas mobilizadoras com quer a contratação de pessoas altamente qualificadas com o aumento dos salários médios. Este é um exemplo muito claro também de como o PRR permitiu a contratação de pessoas com salários mais elevados. E já agora, que se fizermos uma análise de custo-benefício e percebermos as contribuições das empresas e das instituições para a segurança social, isso é arrecadação maior de receitas da própria Segurança Social e também dos impostos. E depois também dar nota daquilo que é a internacionalização deste investimento. O exemplo, voltando à Almina, toda a produção da Almina é exportada. Nas duas rodas, isso significa, o ano passado, bateram-se o recorde das exportações. Na IMAP, na metalomecânica, bateu-se o recorde das exportações. Mesmo numa empresa que foi intervencionada no âmbito do Banco de Fomento, a IFASEC, os investimentos PRR estão a permitir novos produtos e serviços para a nível internacional. E, portanto, eu acho que nós precisamos de dados, precisamos de rigor analítico para perceber os resultados e os impactos do plano de recuperação e resiliência. Porque, como é evidente, este é um plano que vai produzir efeitos. E ter a noção, temos que ter aprendizagens no plano de recuperação e resiliência que vão ser utilizadas para o próximo quadro financeiro plurianual, da nota que nos próximos 6 meses será concluído. E, portanto, é também uma aprendizagem que me parece que nós, no último relatório, tentaremos fazer, que é o que é que nós precisamos de alterar na política pública para conseguir ter maior impacto nos fundos europeus e aumentar o PIB per capita, que é essencial e que é aquilo que nos move.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para voltar a estar aqui hoje connosco nesta audição e prestar os esclarecimentos à Assembleia da República e, através dela, ao país sobre aquilo que tem sido a dinâmica do PRR e o processo, digamos, de aplicação da denominada bazuca. Foi um gosto recebê-lo aqui. Muito obrigado. Nós interrompemos a nossa reunião aqui por 30 segundos só para nos despedirmos do Dr. Pedro Dominguinhos e continuaremos a nossa reunião ordinária já de seguida. Muito obrigado. Muito obrigado.